Ei, NPC, cadê a minha quest?
Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por se rebelar contra seu próprio pai. Eu sou o Sandri.
E eu sou o Raul.
E no NPC Genérico de hoje, nós iremos falar sobre um jogo que a gente quase nunca falou aqui no NPC Genérico.
Nem todo episódio a gente fala.
O nosso queridinho, nosso Game of the Year dos nossos corações, Hades. Iremos falar sobre isso, isso mesmo, Hades. Finalmente temos um episódio de Hades, demoramos.
Dedicado exclusivamente.
E nesse episódio muito especial, nós chamamos para
convidados muito especiais
que também nunca participaram do nosso podcast. Primeira vez, fala aí, né, Leo e Samuca?
Jamais.
Oi, jamais participamos. Eu não
que
sei quem
é
eu sou.
Esse?
O que eu tô fazendo aqui?
Eu tô envergonhado.
Eu só tenho 9 anos de idade.
Que estar aqui.
Oi, gente, eu sou o Leão do Galinha Viajante. Eu tenho o Samuca aqui do meu lado e a gente vai falar um pouquinho de Hades hoje, né, Samuquinha? Só um jogo que a gente jogou pouco também, né?
É, eu vim aí acompanhando porque o Leão é que é o fodão no Hades.
Assim, essa é verdade. Só pra saber, Calma aí. Esse jogo não está no top 5 jogos pra algum de vocês dois?
Da vida ever?
Da vida ever?
Não, né? Pô, não.
Top 10, né? Pode ser top 10.
Não, top 10, ok. Top 10, certamente. Top 5
eu
da vida,
sei,
não.
Top 10 da vida, tá.
Pra mim, tá.
Tá,
é um jogo que,
beleza.
É um jogo que eu vou dizer pra vocês, talvez, se a gente tiver espaço, o quão ele importante é para Leon, pessoalmente falando. Ele é muito importante pra mim, Leon.
Tá certo. Então, acho não que... sei o porquê, mas já tá certo.
Não, tá certo.
Tem só tem um nome, chama Thanatos, mas vamos lá.
Pra mim, está no meu top 5 ever.
Pra mim também, top 5.
É o segundo melhor jogo.
Eu acho que vocês estão muito emocionados.
Não estou.
Não, não estamos. Não estamos, cara.
É um ótimo jogo, mas peraí.
Não
vamos
vem
começar.
Ó, o fã de Last of Us aí, ó.
Vai dizer que é ruim essa bosta agora. Vai dizer que é ruim.
Não é.
E eu vou acusar o seguinte. No Galinha, o EP 21 foi de Hades já.
É verdade.
A gente mal começou o podcast Hades. E vocês, os fãs de Hades, cadê?
É.
90 e pouco. Só
é porque...
90 e pouco só?
A gente não fazia episódio exclusivo de jogo, entendeu? Tipo, de um jogo exclusivo.
Ah,
o Hades vai ser o primeiro.
Não merece?
E aí?
Ah,
então,
e aí?
Ele vai ser o primeiro. E aí? O de vocês foi o primeiro de todos que vocês fizeram exclusivo de jogo?
Não. O nosso então, primeiro pronto. Exclusivo de jogo foi Golden Sun.
Então, assim... Então, pronto.
4 episódios de 2 horas e meia dedicados a Golden Sun.
Então, Marcelo, você já sentiu como é que vai ser esse episódio aí?
Não deu nem 5 minutos de episódio e ainda não fomos além da abertura. Vocês me pagam.
É isso aí.
Boa sorte.
Boa sorte.
Mas espera um pouco, fugitivo do submundo. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e nosso e-mail estarão linkados na descrição desse episódio. Só assim você termina a quest e recebe XP. Ou quem sabe até um copo de suco. Entenderam essa, né, gente?
Suco de soja.
Nossa,
suco de soja.
Isso aí!
Agora bora pra pauta.
O Samuca não pode falar nada, ele não pode reclamar dessa piada. Ele não pode.
Here we go!
Sabia que o inferno é um grande reinado?
Não, por quê?
Porque quem manda é o Hades.
Ai,
meu Deus. Não, achei ótimo.
O cara pediu Samuca Unleashed, irmão.
Vocês pediram, vocês vão ter que aguentar, se virem.
Não, tá, o Kaique não tá aqui, tá tudo bem. Não,
tá tudo bem, é equilíbrio. Aí é o Thanos segurando a faquinha, tá ligado?
Perfeita.
Cara, comigo aqui a faquinha já deu 360 e tá saindo voando que nem um helicóptero, bicho.
Assim, falando a real, não sei se vocês sabem, mas a primeira coisa que o Samuca falou sobre piadas desse gênero maneiro lá no Galinha foi ele justamente falando, né? Eu falei, ah, eu sou tio, né? Então, por isso eu tenho poderes cósmicos pra esse. Ele, cara, se você é o tio, eu sou o Thanos das piadas ruins. Eu falei, ah, duvido. E ele mantém isso até hoje, gente.
Eu mantenho, mano.
A piada dele nunca é muito duvide. No longo prazo, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo.
Ah, é uma questão de dedicação de entrar no personagem e não sair nunca mais, tá ligado?
Nunca
isso
mais.
Sou Sandra. Isso sou eu.
Sandra, eu acho que não é um personagem.
Não, é method acting.
Eu me perdi
acting.
No personagem já.
É method acting o nome.
Exatamente, ah, obrigado.
Entendi. Method acting, isso okay. Aí. Show.
Então, vamos lá. Vamos para a ficha técnica do Hades, galerinha. Foi lançado em dia 17 de setembro de 2020, mas o jogo estava em Early Access desde dezembro de 2018, tá bom? E o jogo é um jogo estilo roguelite. O que é um jogo estilo roguelite, Raul? Explica pra galera.
Gente, o que diferencia... Ó, a gente já tem um episódio sobre isso, hein? Mas basicamente, um roguelite é um pouquinho diferente de um roguelike. Por quê? O roguelite é um jogo que você vai ter as suas runs, né? Você vai começar em um lugar, você vai tentar chegar no seu objetivo. E muito provavelmente você vai morrer e você vai voltar desde o início. Então, isso é um ponto que você tem, né? Que é o permadeath. E o segundo é mapas procedurais ou randômicos, né? Então você vai... Toda vez que você jogar, o mapa vai ser diferente de alguma forma. Ou o mapa em si, ou os inimigos que você encontra, né? É os itens que você pode encontrar no caminho. E a questão do roguelite é a seguinte. Quando você morre, você não tem... você tem alguns upgrades que você vai manter para as próximas runs. Ou então você vai ter alguma moeda que você vai poder comprar vida, algo do gênero. No roguelike, com K, você não tem isso. Você só tem a sua experiência de como você vai lidar com aquilo. Então, aquele inimigo faz aquela coisa, então eu tenho que evitar de tal forma. Ou então você descobre um atalho que você pode utilizar de alguma outra forma no próximo gameplay. Mas é só isso, tá? No roguelite, então você tem um avanço que você vai... Uma vantagem que você vai manter para as próximas runs.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
Certo?
É um lance de metaprogressão, é importante isso. Dizer isso, né? Que o roguelite, ele tem a metaprogressão, você vai isso. Se fortalecendo, mesmo que na run ali você não fique forte.
Isso.
E também o roguelike em si, com K, né? Ele é criado pra ser assim, pra tu ter que repetir várias vezes, ele é pensado pra isso. Porque se pensar, tipo, que, ah tá, é só um joguinho que não tem save, então, que tu começa do zero sempre, daí, sei lá, Kid de Chameleon do Mega Drive ali é um roguelike. Não é, né? Porque a gente tem que falar que é um joguinho pensado pra ser rejogado várias vezes e cada vez tu sabe mais e tu manja mais do caminho pra tu conseguir chegar mais longe.
Sim, isso mesmo. E só uma coisa, Sandri e Samuque Leon. Falando já da época que o jogo não tinha sido lançado ainda e tudo mais, temos que falar do trailer desse jogo, cara. Que puta que pariu. Como que não tem um anime dessa merda até hoje, velho? Porque, mano, é um trailer em anime que é mais bonito que 95% dos animes atuais, velho.
Concordo ou discordo? Né? O trailer, a animação do trailer é bem da hora, cara. É bem da hora.
Mano, é muito da hora.
É que a Supergiant, ela tem uma mão tão boa pra arte visual e arte musical em geral, que tudo que eles fazem de trailer, de material pro jogo, de propaganda, enfim, antes do jogo ser lançado, é um negócio absurdo, assim.
Sim.
É só ver agora o Hades 2 também, que saiu lá o trailer faz um tempinho aí. Porra, aquele trailer é uma animação desgraçada de maravilhosa, cara.
Sim, também acho. É, mano, eu gosto muito do Supergiant, cara. Tipo, de verdade, eu acho que é uma empresa do caralho. E sempre vou ficar de olho em todos os jogos que ela vai lançar daqui pra frente.
Mano, eu não conhecia até ter o Hades, sabia?
Errou feio, errou rude.
Até lançar o Hades, tipo, antes de ter o hype, eu vi o trailer, eu vi um gameplay, na verdade, falei, caralho, vou comprar. Ah, coloquei na minha wishlist, na verdade, né? Eu comprei na Epic Games. Mas eu coloquei na minha lista, e aí quando saiu, eu comprei, assim, foi logo no, sei lá, na semana seguinte, era uma promoção da Epic de cupom, esses caralho. Eu comprei. Mas, velho do céu, depois aí começou aquele hype do, mano, que jogo foda. E realmente, é um jogo que merece... Ô, Samuca, é pra você isso, tá bom? É um jogo que merece todo o amor que ele recebeu. E se você jogou e zerou, você não discorda.
Mas não discordei disso aí jamais, ué? Como é que eu discordei disso? Que absurdo.
Ah, tá bom, então. Não, tá bom. Tá. Eu achei que você tava discordando.
Não, jamais, cara. Hades é um jogo 10/10. A Supergiant é uma empresa que é uma das poucas que eu sigo, assim, que vocês lançarem um sanduíche de, sei lá, de peito de peru amanhã, eu compro, entendeu? Qualquer coisa que eles lançarem, eu vou comprar, bicho. É uma empresa absurda.
Eu tô assim
eu
também.
Sou muito fã do Darren Corbin, que é o compositor. Enfim, o cara do áudio, né, da empresa. Da Gen Z também. A Gen Z é a louca que faz a arte do jogo inteiro. Então, desde do Bastion até agora, é a mesma equipe que faz tudo. Então, pô, eu acho muito da hora. a empresa em si, o modo que eles encaram como se faz um jogo. Aliás, nossa, audiência que não conhece a história do Hades muito bem, assim, do lançamento e tal, fica a dica aí gigantesca minha de assistir documentáriozinho que tem no YouTube, do NoClip, que é um canal lá de documentários de games. Eles têm alguns episódios...
6.
De uma série do Hades, são 6? São 6, então. Uhum. Que eles acompanharam do começo ao fim, até o lançamento do Early Access ali, o jogo sendo feito, e é muito, muito massa ver o modo que a empresa trabalha, sabe? Tu vê que não é por acaso que todo jogo que eles lançam é muito bom.
Eles fazem com carinho,
né, cara?
Eu
sou muito fã,
né,
de todos, do Bastion, do Transistor, do Pyre e do Hades, eles são todos maravilhosos, assim.
E, mano, eles fazem com muito carinho. Jogando, você percebe que, assim, eles se atentam aos detalhes que se eles não tivessem carinho pro jogo, eles não fariam, sabe? Inclusive os diálogos.
Sim. Antes de falar do jogo, vamos falar da história do que o jogo aborda. Eles tiraram a ideia central do jogo de um conto grego, né? O Leon acho que deve manjar disso também, né?
Eu manjo um pouquinho, sim, manjo.
O especialista, nesta segunda, tem Tela Quente.
Eu não sou muito especialista. O Samuca gosta de fazer as pessoas acreditarem que eu sou especialista. Não, eu só sou completo nerd.
Deixa eu
de
pegar
mitologia.
Minha tábua de gesso que eu peguei lá da Grécia.
Que não, tem, eu não manjo muito, mas em 548 AC...
Não. Eu sou muito manjado. Eu sou bem, bem nerd, né? Tô muito longe de ser um especialista, coisa do tipo, né? Mas é baseado na história de Perséfone com rei. E mistura-se bastante o que a gente entende de mitologia, né? Porque a mitologia grega, ela tem algumas vertentes, né? As pessoas não sabem, né?
E também eles tomaram uma certa liberdadezinha poética ali na questão da história, pra ficar mais crível pra o que eles estavam fazendo também, né?
Isso, mano, isso mesmo.
O negócio do submundo ser tipo uma... repartição pública é muito genial.
Isso é muito bom.
Carimbando os bagulho na mesa.
O jogo, ele é baseado muito, muito, assim, abertamente na história de Perséfone, né? Que foi esposada por Hades, né? O Hades, que é o deus do submundo. E nome do submundo também, as pessoas... Existe essa confusão dentro da mitologia, né? De que
e também
que
Hades melhor é... vilão da Disney, inclusive.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
É, que Hades é o local e o deus. Deus, né? na mitologia, originalmente falando, ela também é chamada de Coré. Ela é filha de Zeus e Deméter, se eu não tô enganado. Sim, Deméter que aparece Deméter. No jogo, não é?
Aparece no
ela
jogo.
Aparece no jogo, Deméter é a vovó, é isso mesmo.
Isso,
é vovó Deméter.
É a vovó de gelo.
Isso, Zeus e Deméter. E ela, isso na mitologia, não no jogo, tá?
Uhum.
E ela se torna a rainha, né? Do
submundo.
Do submundo, depois que o Hades simplesmente rapta ela, né? Ela é raptada mesmo, né? Então, assim, isso dentro da mitologia. Porque no jogo, dá-se a entender que, na verdade, não foi bem um rapto.
Sim.
É um lance meio amor proibido rolando,
sim,
né?
E sim, a Perséfone, que é a deusa da, tipo, da floresta e tal, plantação.
Ela é deusa da vegetação, do cultivo, isso, e da primavera, que é a época de colheita.
Mas é doideira ela ser da primavera, né, também? Porque a mãe dela é das estações do ano.
Sim.
É, porque ela é uma das estações, né? A Perséfone é parte da... E ela é deusa do romã também, que é uma fruta muito importante no jogo. Um dos símbolos da Perséfone é o romã, né? Então, assim, existe toda essa... O trabalho de simbologia que a Supergiant fez nesse jogo, ela é, assim, você não pode reclamar de nada. Escolha é perfeita em tudo. A escolha, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Dos deuses quitônicos e dos deuses olímpicos, né? E como que isso, o detalhe disso tá no olho, que o olho é uma parada muito central pra mitologia grega, né? Tanto é que o olho turco, na verdade, não é turco, é grego. E aí tem aquele lance do olho ser a janela da alma, e isso é onde a gente vê que o Zagreu é o Zagreu mesmo e tal. Isso é muito foda. Os caras fizeram muito, muito bem a escolha do que eles iam tratar, muito embora antes, no começo, o nosso protagonista seria... Caralho, nosso protagonista seria o... Bateram a porta, que eu não sei se vai sair na gravação, Marcelo, desculpa. Mas eu acho que seria o Teseu, né, cara? O protagonista. Sim. Era o Teseu, não era, o Samuca? Você lembra?
Eu acho que era isso aí. Agora é um tesão o protagonista.
Aê! Todo mundo é gostoso nesse jogo.
Todo mundo é gostoso nesse cara.
Todo mundo é gostoso
nesse cara. Até a Demeter é gostosa, mano.
excuse me, what?
Até a Demeter, a vovó gostosa pra caralho, tá maluco? Que merda é essa, cara? A vovó gata pra cacete. Ela é uma gilf. Grandma, I'd like to fish with.
Meu Deus.
Ótimo.
É, mas aí como a gente tava falando, né? No jogo ele tem uma diferença, que não foi bem um rapto. Eles fazem acreditar que foi um rapto, mas não é bem um rapto. Eu não sei o quanto eu posso dar spoilers aqui, Sandri, mas é basicamente...
Pode... Gente, disclaimer, vai ter spoiler nesse episódio.
Ótimo, muito obrigado.
Pode
muito obrigado.
Lá caralho, spoiler pra cacete, pode falar
mas
tudo.
Mas assim, vamos deixar claro, a história do Hades é legal, ela é legal, mas o mais foda sobre a história não é a ela em si, mas o jeito que ela é contada, velho. Isso que é fudido no jogo. Então assim, não é grandes coisas de dar spoiler da história pra mim, pelo menos.
É. Então, basicamente, depois do que o relacionamento de... Persephone e Hades foi formado, né? Teve o problema real do relacionamento deles, que é se eles tivessem um filho, seria um problema, porque justamente por Hades ser um deus quitônico no universo do jogo, e a Persephone ser uma deusa do Olimpo. Eles não poderiam ter um filho, porque seria, tipo, dois lados de uma mesma moeda tendo um filho junto.
E eles não queriam adotar.
É, eles não queriam adotar. E Persephone acaba engravidando, e só que os Agreus nasce morto. Nate morto, e a Persephone acaba sendo tomada pela tristeza e ela sai do submundo por causa disso.
Uhum.
Aí,
perfeitamente.
A Nyx, que é a deusa da noite.
Entidade da noite.
Meu Deus, pera, minha perna até tremeu aqui.
Nossa, desculpa, ela gente. É braba demais, hein?
Ela, com a ajuda das Moiras, acaba revivendo o Zagreu. Só que nesse tempo, a Persephone já tinha ido embora e não ficou sabendo que o Zagreu reviveu. E Zagreu ficou vivendo com o pai.
E reclamando, sendo adolescente chato e querendo sair de casa.
Pai gerente, né? O pai gerente de funcionário público, que tinha a responsabilidade cuidando dos mortos lá, que me parece muito o Ema do Dragon Ball, quando o Goku morre.
É verdade.
Sim, sim. Parece o Rei Ema. Parece mesmo. Ema-O. Rei Ema-O.
E o jogo começa basicamente com o Zagreu falando, foda-se você, papai, eu vou sair daqui, fazendo a trouxinha dele e indo embora.
Existem muitas informações importantes aí nessa primeira parte, e mais tarde a gente vai descobrir que o Zagreu, ele só pode existir no submundo. Ele não consegue existir fora do submundo, né?
Sim.
Então, ele leva uma meia-vida real desde o começo. Ele não tem muita noção. Aliás, ele tem essa noção porque a Nyx já falou algumas vezes pra ele. Só que ele acha que ele é filho da Nyx. Na verdade, ele não é.
Cristina Rocha apresenta Casos de Família.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Hades, ele é mal encarado daquele jeito por causa de uma coisa muito específica, que é o motivo pelo qual ele tá no inferno, né? Pode falar.
Mãe é quem cria, caralho. Ela é mãe dele sim, porra. Ele tem duas mães.
O Hades, ele tá no inferno porque, na mitologia, os reinos, né? O reino dos céus, o reino das águas e o reino do mundo inferior seriam divididos entre os irmãos Zeus, Hades e Poseidon. Só que eles tiram no palitinho, Zeus dá uma zoada no Hades. É, o Hades é o mais velho dos três irmãos, então tecnicamente o reino do céu seria pra ele e não pro Zeus, que é o mais novo. Tem todo esse lance do filho mais velho assumir a principal responsabilidade. E ele é mordido para um caralho com isso, né? Ele é mais velho do que o
Zeus. Zeus é um cuzão do caralho, a real é essa.
Não do quê? Porque o Poseidon é o mais velho de todos. Então assim, ele fica muito puto que ele tem que assumir o mundo inferior. E das relíquias que os ciclopes fazem pra eles, ele é o único que não tem uma arma. O Zeus ganha os relâmpagos, o Poseidon ganha o tridente que comanda os mares e ele tem o elmo de ficar invisível.
Posso fazer uma analogia com isso? Que é perfeita pra entenderem a vibe do jogo. Inclusive tem a ver com os Agreus, que mostra que os Agreus é meio cuzão, na verdade.
Mete bronca.
Porque imaginem assim. Imaginem que os três, Poseidon, Zeus e Hades, têm uma empresa familiar, né? Porque basicamente todo mundo é da família lá. Todos os deuses, cada um cuida de uma coisa, um cuida do sol, outro cuida da sabedoria, outra coisa da guerra, todo mundo é família.
É, lá você é tio e primo da mesma pessoa ao mesmo tempo, cara.
Não me perguntem como,
mas só aceitem isso.
Mas os três são os chefes, certo? Isso. O Hades, o Poseidon e o Zeus. E aí eles fizeram esse negócio de, vamos decidir aí, vamos decidir quem que vai ficar com as partes principais que precisam de um líder, né? Então seria lá, como você falou, o céu, os mares e o submundo. E teve essa questão que o Hades não queria, ninguém queria porra do submundo, porque, mano, você não fica no Olimpo, né? Você não fica festejando com seus primos e o caralho, você fica sozinho lá na puta que pariu. É como como se você viajasse pra outro continente pra ficar sozinho trabalhando lá.
É, e não só e sozinho, mas é o que mais tem trampo, né?
Uhum. Não, é verdade, é o que mais tem trampo. E aí a questão é, mano, o Hades, ele é um cara muito mal-humorado, com motivo, porque, mano, imagina, ele é o que vocês falaram, ele é o mais velho, teve essa má sorte do cacete, teve que ir lá pra puta que pariu, ficar sozinho, enquanto a família inteira tá reunida festejando. E o Zagreu não entende o pai dele, não entende que o pai dele é um fudido, que ele tá botando a comida na mesa, e ele tá de mau humor pela responsabilidade que ele tem na empresa e da família dele. E ele é um cuzão, e fala, ah, não, isso é das suas costas, eu vou vazar daqui, você que se foda, pai.
É, mas tem...
Ele não é um cuzão, cara, ele não é um cuzão, ele é jovem, ele é adolescente do caralho.
Eu acho que existe cuzonice dos dois lados, né, porque o Hades, ele não quer se abrir, o Hades, ele quer manter essa, eu sou o rei do mundo, eu tenho que manter essa pose aqui por causa dos meus súditos. Porra nenhuma, ele não precisa, porque mais pra frente no jogo a gente vai ver que a Perséfone volta e todo mundo fala, ah, a rainha Perséfone, ela é tão lindinha, ela é tão fofinha.
Ah, não, mas ele também foi pra proteger, né?
Não, ele é um pau no cu, porque ele quer ser um pau no cu, e aí depois ele a motivação inicial é boa, mas depois ele mantém porque ele quer.
É verdade.
Depois ele mantém porque ele quer, porque depois, né, então ele falou assim, ah, eu gostei de ser pau no cu, vou continuar sendo pau no cu.
E todo mundo sabe que o personagem que melhor trata o Zagreu no início do jogo todo é o Cerberus.
É. Nossa, o Cerberus e o...
Such a good boy.
Como é que é o nome do... O Aquiles, pô. O Aquiles é um cara que ele tem um certo respeito ali pelo...
O Zé Caveira também,
talvez
pô.
Porque ele saiba, né? Talvez porque o Aquiles saiba a história, então ele se apieda um pouquinho do Zagreu. O Aquiles é o maior fofoqueiro ali do mundo inferior, pra ser a verdade, porque ele tem um códex com todas as fofocas dele que ele dá de presente pro Zagreu. Zagreu fala assim, Zagreu, isso aqui eu tenho de fofoca, vai lá e aumenta. Essa é a missão que ele te dá, né? Então, assim, existe um lance muito bacana também, que é importante a gente falar, que o Zagreu, ele não foi tirado do nada, tá, gente? Ele é uma figura mitológica, só que é daquela outra vertente que eu falei pra vocês, de uma outra vertente da mitologia grega, que é chamada de orfismo, né? A mitologia grega, como a gente conhece, ela é baseada muito em Hesíodo, que foi o cara que escreveu a cosmogonia.
Isildur! Destroy it! Esse?
Não esse.
Ah,
Hesíodo. Hesíodo. Foi um dos caras que escreveu toda a parte escrita que a gente tem hoje na mitologia grega foi cunhada por esse poeta rapsodo chamado Hesíodo, né? De um outro lado, nós temos o poeta que se identificava, que não era o Orfeu de verdade, mas se identificava como o Orfeu, né? Orfeu, que é um personagem nesse jogo também, diga-se de passagem, né? Ele se identificava.
Muito legal, inclusive.
Se identificava, ele parece o Sandman, né, cara? Com aquele cabelo cheio de repique, parece o Robert Smith do The Cure, cara. Muito igual.
É verdade.
E aí, o orfismo, ele tem umas diferenças na mitologia. Uma dessas diferenças é que Dionísio, ele chegou a descer no inferno e voltou. Ele morreu e voltou numa pegada meio Osíris mesmo, sabe? O cara, tipo, morreu e foi revivido, né? E toda a base do orfismo é baseada nesse lance de você ter uma jornada, que era chamada de catabase, que é basicamente você fazer uma jornada de morte, redenção e redescoberta. Tudo era baseado nisso, basicamente. Então, assim, uma dessas pessoas, né, que fez isso teria sido o Dionísio do Orfismo, que na verdade chamava-se Zagreus. Ele era filho de Zeus e Perséfone, mas o Zeus, na verdade, era o Zeus Catatonias, lá, motherfuckers, que eu esqueci o nome agora, que na verdade era o título do Hades, né, já que ele é um deus quitônico, enfim, tem todo um lance de ser, porque os deuses, eles têm esses títulos na mitologia grega, né, e aí muda o nome, o fato de ser, por exemplo, Zeus Catatonius, ele é, na verdade, o Hades, né? Porque Zeus é um título e não um nome. Enfim, é uma loucura, não dá pra entender muito bem, não. Mas que Zagreu, ele virou um deus da caça que fez essa viagem, essa coisa dele ter sido... Ele foi devorado pelos titãs, ele foi morto, devorado, reviveu, voltou, matou e começou a mandar em todo mundo. Basicamente, essa é a história.
bem simples de entender a mitologia grega, gente. É fácil, assim...
Zeus passou o pau em todo mundo. Basicamente é isso.
O orfismo, ele é muito louco, cara. O orfismo, ele tem muita loucura no, dentro do orfismo, sabe? O fato deles colocarem Dionísio como centro da religião e não Zeus já muda muito a história.
Sim.
Sabe? É muito, muito louco. É muito louco. Pra vocês aí que tiverem a curiosidade, procurem
sobre... Mas também explica bem, né? Porque é o deus do vinho, o cara bebeu pra caralho e escreveu isso aí.
Só pode ser.
É isso mesmo.
Só pode ser.
Então, gente, continuando, basicamente a história do jogo começa com o Zagreu tentando sair do nosso querido inferno grego. Ele tem que passar por 4 locais? São
por quatro locais. Quatro, se você locais, contar onde é o últimozinho lá em cima, né?
É, por quatro locais: Tártaro, Asfodelos, o Elísio e o último local é o Estige, não é?
É, o templo no Estige, isso aí.
É, o templo de Styx, não é?
Templo de Estige.
Então, cada local tem uma temática que é seguida. O Tártaro é onde é a base do Hades, então é onde tá todas aquelas almas que estão sendo torturadas, coisas desse tipo. O Asfodelos já é mais baseado na...
Tema de fogo, essa porra.
Fogo,
né?
Lava.
É um inferno armadilha. Mais normal na nossa cabeça, que a gente conhece mais, assim.
E o Elísio é onde estão os heróis, certo?
É o importante dizer, galera, que o Hades, ele é uma confluência de quatro rios. O Hades, eu digo local, que é o submundo. Existem quatro rios, que são quatro regiões também ao mesmo tempo, que são baseados nesses rios, que é o...
Amazonas, o Nilo.
Não, não.
Rio Negro.
Não, é o Tártaro, o rio Flegeton. Peraí que eu vou lembrar de cabeça, não vou lembrar agora.
Rio de Janeiro.
Não, também não.
Rio
não
Branco.
Não adianta você ficar
Rio
falando, Branco. Eu não vou cair nessa. Rio Branco e o Solimões.
Damon Hill.
Peraí que eu vou ter que pesquisar aqui de cabeça, não lembro.
6 horas e meia depois.
É o rio Estígio, o rio Flegetone, o rio Leti, o rio Aqueron e o rio Cócito, né? E a gente vê alguns desses, não são todos, tá? A gente passa pelo Estígio, obviamente, a gente passa pelo Flegeton, que é o rio de magma no Asfódelo, a gente passa pelo rio Aqueron, ao Aqueronte, que é o rio de sangue, e o rio Cócito a gente não vê, que o Cócito ele é um rio de gelo e tal, né? Tem todas essas regiões que muito, inclusive, o senhor Dante Alighieri se aproveitou disso aí, pra fazer o que a gente conhece como Inferno de Dante.
Os Sete Infernos, né?
Então... Olha, então a música do Iron Maiden, Run to the Hills... de um cara indo pro...
Isso, é referência... Essa música, ela conta a história do Hades ao contrário.
Sim.
É os zagueiros vindo de cima e descendo até o Hades.
É o zagueiro puto falou assim, imaginei, não, peraí que eu vou... Mesmo. Peraí, se subir não tá dando certo, eu vou fazer o contrário. Vou começar lá de cima.
Aquele, eu vou lá e já volto? Isso é o Hades depois dessa música. Isso.
Exatamente. É isso.
Será que
aí.
Eu apaguei o fogo do fogão? Vou lá ver. Desliguei o forno? Não sei.
É, mas pra quem não tá ligado, o rio Estige, ele é tecnicamente um rio no mundo humano... que tem conexão com o mundo inferior.
Sim. Né?
Os outros que eu falei, Leti, Aqueron, Flegetone e Cócito, eles são os rios elementais, mágicos, cheios de coisa lá. O Estige, ele é um rio normal, que é onde o Caronte é manjão pra cacete.
Uhum. Né? O brabo.
Ele que leva a galera, ele que traz a galera por apenas 2 óbolos. Olha que precinho.
Que pechincha.
Vou te falar que o Caronte é o melhor personagem de todos, hein? Não, assim, da mitologia, de forma geral, eu gosto mais dele. Mas no jogo ele é muito da hora também.
Dublado, né? Pelo mesmo dublador do Hades no jogo. É a mesma pessoa que dubla.
Ele fala muita coisa interessante. Interessante como Caronte, certo. Né?
Continuando nossa aventura pelo Hades, começamos no Tártaro, onde você, logo de cara, você recebe uma bênção, que provavelmente é de algum deus, ou pode ser o martelo de Daedalo, que você vai ter algum upgrade de algum tipo, para algum dos seus tipos de ataques que você usa dentro do jogo. E aí as bênçãos podem ser de diferentes deuses. Afrodite, a deusa do amor, que vai deixar os inimigos com fraqueza ou encantados. Ares, que é o nosso deus da guerra, que vai deixar... basicamente, tem lâminas e tem um dano por segundo diferente ali.
Ele
que
tem
eu diria.
Um condemn, né?
É,
ele tem
isso,
um doom. Timer e dá esse doomzinho aí.
Artemis, que é, basicamente, resumindo, dano crítico na nossa deusa da caça, né?
É.
Atena, que é...
Easy Mode.
A deusa da guerra, que é o nosso querido Easy Mode.
Deus do Easy Mode, isso aí.
É o Easy Mode
do jogo.
De
né?
Refletir. Dionísio, que o poder dele se chama ressaca, se for traduzir para português, claro.
É bebedeira e envenenamento por bebedeira, né? Seu fígado foi pra cá do caralho, é isso aí.
Poseidon, que é o nosso deus das águas, que
forte pra caralho
dá
também.
Poder de knockback, que é muito forte. E o irmão querido, né? Zeus.
E querido, você forçou um pouquinho a barra.
Irmão
né?
querido. De modo irônico.
Oh, meu sobrinho favorito! Ele ainda fala isso. Como é seu nome mesmo? Ah, meu sobrinho favorito. Foi que filho da puta, cara.
Mas é muito
cara.
Da hora, velho. Ah,
que
eu achei
filho
muito da
puta.
Da hora.
Que filho da puta.
Mó feio marombeiro, mano.
Que é basicamente trovão. É isso.
É, raiozinhos, né? Tem mais um aí, né, o tio?
Ele é muito forte,
e
cara.
E temos
ele é
mais
muito forte.
Três deuses que dão bênçãos, só que eles dão bênçãos de forma diferente, que é a Demeter, que é a mais parecida, que ela congela. É isso, gelo.
E
gelo gelada.
E ela tá chateada que não tá com a filha dela.
É
mesmo,
isso aí, ela tá amargurada que a filha não, tipo, fugiu. E ela, porque quando a Perséfone foge do Olimpo, ela primeiro é dada de presente aqui no Hades, né? Na mitologia do Hades aqui. Ela é dada de presente pelos Zeus pro Hades. Os Hades se apaixona, eles não sei o quê. Tem o filho, Zagreus, eu vou correr. Ela foge e ela não volta pro Olimpo também. Não. Entendeu? É. E tá todo mundo assim, caralho, cadê a Perséfone, irmão? E ela tá vivendo a vida dela.
Sério,
de graça.
90% dos problemas desse jogo é um psicólogo e um Rivotril.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
É isso. É isso, acabou. Mas não vamos falar com ninguém. Aí, o próximo é o Hermes, que são poderes relacionados à mobilidade.
E a cocaína, aparentemente. Parece que então... ele tá constantemente cheirado, sim, cara. É impressionante.
Foi bom demais o dash que ele dá, hein?
Bom demais.
Ele aumenta o dash, ele aumenta cooldown também. Ele dá uma mudada nesse lance todo aí. Bem
isso
da hora.
Diminui o cooldown,
isso
caso,
é um
né?
assunto isso. Mais pra frente. Pra gente falar mais pra frente no episódio, mas todas as runs de speedrun dependem do Hermes para serem feitas. Então,
faz sentido.
Ele é muito importante por causa disso.
Por que será?
O último que tem, a última bênção que tem é o caos, que normalmente tira algo de você. Tirar algo de você por algumas runs pra dar um buff depois dessas runs.
É o famoso risco e recompensa, né, cara? Que esse jogo aí... É massa que tu citou todo mundo aí, todos os deuses, e a gente ficou falando aqui, pô, isso aí é bom. Olha como o jogo consegue fazer todos serem bons dependendo do que tu faz na build, né?
Sim.
Não tem um que fala assim, pô, esse deus aqui é uma bosta, esse aqui é inútil.
Não é.
Não tem,
não,
cara.
Tem
se
mesmo.
Tu quer fazer uma build pra speedrun, tu escolhe tais buffs. Se tu quer mais defensivo, tu pega tais. Se tu consegue começar com um certo deus, outros são bons na combinação. O jogo faz um milagre em conseguir balancear tanta coisa diferente de modo tão, tão bem feito, cara. Acho
milagre,
foda isso aí.
Milagre, sim, entre aspas, né? São 2 anos de feedback contínuo e tal, né? A galera enchendo,
tem muito jogo que não consegue.
Tem muito jogo que assim, não consegue.
É um trampo gigantesco. Eles, durante todo o Early Access, 2 anos, eles tinham patches quase que semanais no jogo.
Uhum.
E a comunidade estava sempre super ativa, falando um monte. Pô, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou... Fora isso, a própria empresa tinha internamente testes também semanais em que todo mundo jogava e dava feedback. Podia ser tipo, pô, eu faço aqui modelo 3D do não sei o que lá. Tu ia parar de trabalhar naquele dia com teu trampo ali normal, jogar por umas 2-3 horas e dar feedback. Todo mundo fazia isso. Então, com tanto feedback assim de tanta gente, eles conseguiram fazer um jogo super bem balanceado e super legal de tu fazer o que tu quer na build, né?
Eu queria até fazer um adendo mitológico aqui agora, ô Sandy, se você me permite?
Não.
É sobre a entidade Caos, né? Porque a primeira coisa aqui no jogo eles conseguiram fazer uma tradução visual e corpórea do que seria o Caos muito boa. E é um gostoso do caralho também.
Ô, Leon, né? Isso explica a entropia, né, cara? Por isso tudo vai pro Caos. Porque o Caos é um gostoso do caralho.
Exato. E não é só isso.
Meu Deus do céu.
É verdade, não. Isso aí é muito bom, Raul. Muito boa. Inclusive,
se eu desse aula ainda, eu usaria isso na aula, pra exemplo.
É um gostoso do caralho. E tudo veio dele. Então ele é o gostoso primordial, você tá entendendo? Ele é o gostoso primordial. Ele é a gostosura corpórea, sabe? E o que é o mais louco é o seguinte, Nyx é filha dele diretamente.
Uhum.
Diferente dos outros deuses, que são filhos de deuses, de titãs, não sei o quê. A Nyx é quase uma titânide por conta própria, né? Ela só não é uma titânide mesmo, porque ela não é da classe, vamos dizer assim, dos titãs, mas ela veio direto do próprio gostoso, do próprio Chaos, né?
Chaos.
Uma outra parada é que o Orfismo fala muito sobre ovos cósmicos, né? Ovo ofídicos e tal, que são, teoricamente, de onde que o mundo surgiu, né? De eclosões de ovos. E o item que ele te dá nesse jogo, né?
É o ovo cósmico.
É o ovo cósmico, né? Que foi, basicamente, o primeiro cocô que ele fez, né? Falou assim, vou dar uma cagada. Ih, rapaz, saiu o mundo! Só você, velho! É isso aí. O Chaos é brabo. Gosto
tava
muito do Chaos.
Um pouco constipado, né?
A gente tava falando das bênçãos e tudo que ela... dão abertura pra fazer aquela relação de build, mas a gente tem que falar das armas também, né?
Vamos lá.
Nossa.
São seis armas, cada uma com cinco formas diferentes. Então, a gente tem mais ou menos umas 30 opções. Mais ou menos, não. 30 opções é o número exato, né? É matemática, não é...
30,2.
É. Matemática freestyle! Yo!
30 opções aí de variedade do que fazer dentro do jogo. E aí, as seis armas que nós temos é Estígios, que é a espada. Varata, que é a lança. A Aegis, que é o escudo. Coronate, que é o nosso querido arco. A Malfun, que é as luvas. E o Hexagrife, que é a metralhadora, que mano, faz sentido.
Não, o mais legal... Um canhão. O mais legal são os portadores antigos das armas, né?
Sim, sim.
Estígio, antigo portador. Poseidon.
É isso.
Ok, bom.
Tá bom.
Varata, antigo portador. Hades, faz sentido, né? Pô, o cara não quer usar mais a lança, ele usa o bidente do inferno agora. Beleza, show de bola. Aí, o Égide, né? O último portador. Zeus, Atena, é, beleza. Pô, quem vê Cavaleiro Zodíaco, vê o escudão lá da deusa Atena. Sabe como é que é? É aquilo ali mesmo. Muito bom. Tranquilo. É, Coronate, é a Hera, né? A Hera, filha da puta, gosta de flechar os outros. Ok, ok. Deméter, dá porrada nos outros com a mão. Tudo bem, né? Aí você vê o Hexagrife, último portador, Hestia. Aí você fica assim,
foda-se.
Tá, quem que é a Hestia? Você fica, porra, mas que diabo é essa? Hestia, ela era a deusa, e agora eu vou chocar vocês, é a deusa dos lares.
O quê?
E da família, e da união urbana.
Não.
Como você acha que a família se mantém?
O capitão da galera.
Como é que vai ser?
Okay, a família brasileira.
Cara, a Hestia é uma bolsonarista, irmão.
Meu Deus.
Como é que ela mantinha os outros unidos? Dava tiro. Ou vocês param. Essa porra, velho, what the fuck?
Ai,
é, ela, é irmã de, ela é irmã da Deméter, irmã, enfim, de onde a Perséfone é sobrinha dela, dentro da mitologia e tal, diretamente. Né? Ela é a deusa do lar, a deusa da casa. Então, assim, é bem legal porque, teoricamente, essas armas teriam sido usadas na Titanomaquia, né? Quando os deuses olímpicos estavam lutando com o Titã, a porradaria rolando firme, né? Todo mundo usando essas armas. E a moça do lar recatada dando tiro igual uma maluca com essa porra. E, cara, que isso, velho? Que isso?
Achei ótimo.
E cada uma dessas armas tem um aspecto... Um desses cinco aspectos é um aspecto secreto, que você tem que habilitar ele no jogo fazendo alguma missão em questão de desenvolvimento. E só uma curiosidade muito legal que eu sempre lembro do Galinha toda vez que eu vejo o aspecto secreto das luvas, porque é o aspecto de Gilgamesh.
É, o aspecto exatamente de Gilgamesh. E, na verdade, as luvas, teoricamente, seriam os braços de Enkidu, né? Que é o melhor amigo do Gilgamesh aí, né? O mais legal é que todas essas armas, todas essas pessoas são pessoas que se rebelaram.
Uhum.
É uma coisa muito importante, né? Que são rebeldes de alguma forma. É, o Guan Yu, ele é um cara que, por exemplo, dentro da mitologia chinesa, barra história chinesa, já que ele é uma pessoa que existiu de fato, hoje ele é tido como um santo pra algumas religiões chinesas, mas, inclusive, quem jogou Dynasty Warriors aí já sabe do que eu tô falando, é aquele cara que tem uma cara vermelha e uma lança que parece uma alabarda que parece um dragão cuspindo fogo, é ele mesmo, tá? O próprio Guan Yu. Ele é um cara que pra poder salvar os outros, se rebelou contra os próprios irmãos e depois dessa rebelião contra os próprios irmãos, ele se rebelou contra quem eles tinham se rebelado no começo, cara. Você fica assim, caralho, what the fuck?
Mas né? Eu tô com rebelde, então, vamos lá.
Você tem um aspecto do Rei Arthur, né, que teoricamente ele teria se rebelado contra a religião inicial dele pra poder salvar o próprio povo, né, que é basicamente essa é o gist da história dele dentro do Hades, Beowulf, o Rama, e o melhor de todos é o aspecto, na minha opinião, da Hexagriff, cara.
Eu concordo 100%. Concordo.
Que é o aspecto do Lúcifer, cara.
Sim.
E é legal o Zeus falando com você, né? Que ele fala assim, não é? É um camarada que num outro lugar do mundo aí resolveu matar o próprio pai. Aí você fala assim, Zeus...
quem é você pra falar de alguém, né?
Zeus... não deu muito certo não, mas ele me mandou isso aqui de presente pra gente, ele falou que a gente podia precisar. Aí tá lá a porra do aspecto da Hexagriff, que é o Lúcifer, o Satanás, o demônio, né? Fazendo tiros, raio laser,
capiroto.
Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco gelado.
O capiroto, é ele mesmo.
Thank you.
E aí, com toda essa gama de armas, bênçãos que a gente já falou, até tá falando bastante disso, a gente vai encarar o jogo em si. E que, morrendo e voltando, a gente tem um certo de progresso do jogo, além dos status de moeda, de currency que a gente pega no jogo, a gente tem um progresso que são as relações com os personagens do jogo. Você acaba desenvolvendo relações com os deuses e com os personagens que estão morando com você na casa do seu papai, revoltado, né? E você vai lá reclama com a Megara do que tá acontecendo, reclama com a Aquiles, reclama com o Thanatos, reclama com o Hypnos, reclama com todo mundo, tá? Meu pai não me escuta, meu pai não me dá atenção.
Não me dá mesada.
Meu pai não me dá mesada.
É o rebelde sem calça, literalmente, né, velho? Porra.
E tudo isso você pode presentear esses personagens com currents que você ganha no jogo, seja Ambrosia, seja o Nectar, pra você melhorar seu relacionamento com eles e, no final das contas, você ganhar itens também que vão te dar bônus no jogo.
Sim, de fato. Ele tem eu acho que é isso que mais surpreendeu no Hades, a galera, não é exatamente novo esse tipo de coisa, né? Existem outros jogos que estavam fazendo isso também, mas de qualquer maneira, a gente tá vendo uma narrativa sendo contada pelo gameplay e o gameplay sendo justificado pela narrativa.
Não, e isso é uma das coisas que eu e o Raul, a gente sempre fala sobre esse jogo, porque além de, pra mim, ser muito agradável, eu gosto muito de mitologia grega, tipo, é uma coisa que eu nunca precisei me forçar pra gostar, sabe?
Uhum.
E o fato da narrativa justificar pelo gameplay, o gameplay justificar a narrativa, esse círculo aí, essa volta se completando, é um bagulho que faz esse jogo ser tão perfeito pra mim, sabe?
E sim, velho. Nossa.
E sem contar as partes mais técnicas, a questão que me agradam, vamos por questão de mecânica de gameplay, path de build, dificuldade, que são todas coisas que se encaixam no meu perfil como jogador, que me agradam demais. Mas esse lado da história de você querer saber o que tá acontecendo, do porquê que o Zagreu tá fazendo tudo isso, quem é a mãe dele, o que acontece.
Porque o Hades não quer deixar ele sair.
Todo esse enredo te prende e faz você querer tentar de novo, sabe? Sim. Mais uma vez.
Inclusive, esse é um jogo que é o seguinte, o gameplay dele é muito gostoso, é muito legal você jogar, você sente as porradas que tá dando, desviar é muito da hora, tudo é muito bom, as builds que você pode fazer são muito legais. Entretanto, o que move ele, pra mim, pelo menos, é a história. O que faz ele ser um jogo 10 de 10 é principalmente a história, o jeito que conta a história. Então, meu, é um jogo que eu recomendaria pra 99% das pessoas. Eu só não recomendaria se a pessoa falar assim, eu quero jogar um jogo, eu vou pular todo o diálogo e só quero jogar, entendeu? Eu acho que não vai funcionar tão bem, porque pra mim o mais legal é como os personagens falam com você, como que é a interação dos bosses que você mata ou quando você morre pra eles e encontra eles de novo depois, eles conversando com você, tudo muda, eles ficam te zoando se eles te matam, então eles falam, não, dessa vez eu vou conseguir, muda a interação, muda até o gameplay do boss, às vezes, quando você vai lutar contra ele. Então, isso é uma coisa que move muito o jogo pra frente, assim. Então, caso você vá, eu só quero jogar, quero que se foda a história. Eu acho que aí não vai funcionar tão bem assim. Não quanto deveria, pelo menos.
Eu acho que funciona, cara. É um jogo tão bem feito que se tu curte mais gameplay e menos história, tu pode, pô, curtir lá os modos mais difíceis, desafios que o jogo tem, tentar fazer runs, né, desafiadoras com certos limitações que o jogo te coloca. Se tu curte mais a história, tu pode fazer uma run mais de boa, apelar mais pra buffs mais fortes e tal. E será que aquele assunto que ele tá falando antes agora um pouquinho de como o gameplay e a história faz aquele ciclo de fortalecimento? Isso é foda porque o que separa um jogo bom de um jogo muito bom é isso aí. Eu posso ter um jogo que tem um gameplay bom e uma história boa, mas são separados. E vai ser um jogo legal, show. Mas o que fica na memória da gente é o jogo que faz essa mistura muito bem.
Sim,
sempre menciono como exemplo primordial disso aí o Journey. Pra mim, Journey é uma obra-prima do videogame, porque ele mistura de modo perfeito tudo. Música, visual, gameplay, narrativa, multiplayer, tudo dele ele é perfeitamente misturado. E tu não consegue imaginar o Journey sem uma das coisas, sabe? Uhum. Tanto que no lançamento oficial de PS3 original, nem dava de botar mudo na música. Então, é o pessoal falando assim, ó, pô, a caraca, música é tão primordial pro jogo, tu não pode mutar a música, senão vai estragar a experiência. E o Hades, cara, ele vai pra esse lado. Uhum. Ele tem essa história que tu vê que cada buff que cada deus dá faz sentido com como ele é. E não é só, tipo, ah, Zeus é trovão. Ah, daí matéria é gelo. Tu entende que o efeito do buff vai ser... vai ter a ver com como aquele deus se comporta. Isso é foda. Sim.
Ah, tem a ver com a personalidade do...
Exatamente. Não é só, tipo, um AoE de raio, sei lá.
Sim.
Né?
Inclusive, você vê muito isso em alguns momentos do jogo que você aparece pra você escolher um entre dois deuses. Que eu achei essa interação muito legal. E aí você escolhe entre a benção de um dos dois. Então, vamos supor, aparece Zeus e Ares lá pra você escolher. Aí o que você escolhe, beleza, te dá a benção, o outro fica puto. E aí vem alguma, como se fosse uma maldição pra você ter que sobreviver um tempo com o deus tentando te matar de alguma forma.
Sim, é muito isso, da hora, aí, né? Isso aí. Porque os deuses gregos, eles são um bando de filho da puta, na real.
É, exatamente. São. Isso é uma conversa que há com a mitologia, com as histórias mitológicas em geral. Não precisa ir muito longe, não. O próprio Aquiles, que é um NPC importante pra história desse jogo, ele é vítima literal do que aconteceu. Literata, até, eu diria também. Porque todo o conflito de Troia aconteceu por ciúme entre deuses, né?
Sim.
É, uma filha da puta falou assim, ah, vocês não me convidaram pra festa? Então, peraí que eu vou botar uma maçã de ouro aqui pra mais bonita. E todo mundo quis sair na porrada pra ser mais bonita. Uhum. Ou seja, a gente não vai sair na porrada pra ser mais bonita. Vamos escolher alguém pra escolher a gente, qual é a mais bonita da gente. Escolhe um cara. Uma das pessoas que tá participando desse concurso de mais bonita fala assim, aqui, se você escolher a mim como a mais bonita, eu te dou a mulher que você quer. E aí uma guerra do caralho aconteceu, porque uma deusa ficou com inveja, sabe? Uma deusa teve inveja, teve uma falha mortal. Quando eu digo mortal, eu não digo letal, eu digo mortal de ser humano, né?
Sim. É o TMZ do Miss Olimpo.
Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein?
E aí, cara, e a personalidade dos deuses, você vê que elas são bem congruentes ao que a gente espera desses deuses ali o tempo todo, né? O Poseidon é o tiozão, ele fica com meu sobrinho, não sei o que, parece que é um cara que tá constantemente sobre o efeito de churrasco e bebidas, mas não está bêbado, né? Ele só tá ali meio altinho.
Felizão.
Diferente, por exemplo, churrasco, do Dionísio.
E uma camisa do Flamengo. Flamengo!
É, diferente do Dionísio. O Dionísio é um cara que tá com vinho correndo no sangue dele, literalmente, quase. Então, assim, ele fala da maneira arrastada e tudo mais. E aí tem, por exemplo, a Afrodite, que ela tá constantemente com a voz de sedução, uma voz querendo ali, meio próxima do prazer, quase sexual mesmo, né? Já que a Afrodite tem a ver com isso.
Sim.
Meio próxima, vamos falar que é real, né?
E,
mas
assim,
tem mais do que isso aí, né?
E o Ares, ele tem esse lance de elogiar o quão violento você é até todo na hora que tu pega alguma benção dele, né? Pô, tu já matou gente pra caralho, não sei o quê. enfim, todo esse lance é muito bacana pra mostrar que os deuses, eles são figuras unidimensionais. Esse
sim,
é o ponto.
Eles não têm... vamos supor que... Não supor não. Eles não têm profundidade. Eles são aquilo e acabou. Eles são personagens de anime shonen. Eles são personagens de anime shonen. Eles têm uma ideia na cabeça e vão executar aquela uma ideia. É isso.
Isso. E é diferente dos nossos NPCs, né? Que por mais que sejam deuses, semideuses, né? Eles começam a ter um pouquinho mais de possibilidade de interpretação. A
então
Nyx,
eles são
exemplo.
NPCs genéricos.
olha aí. Caralho.
Pera um pouco, Samu, que você tá falando como se isso fosse uma coisa boa ou ruim?
Ué, são deuses, porra. Aí tu que me disse.
Não.
Samuca foi esperto, jogou de volta pra você, irmão.
Por sinal, se você quer interagir com NPCs genéricos, pense em apoiar a gente no Apoia-se.
Isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui de uma breve interação, um diálogo. E assim, você tem, por exemplo, a Artemis, que ela é uma deusa completamente envergonhada, tímida, parece uma daquelas adolescentes que não quer falar sobre nada, mas te acha muito maneiro. Todas as linhas de diálogo dela são somente isso. Contra, por exemplo, uma pessoa que não é uma deusa, sei lá, a Megara, né, que a Megera, enfim, ela não é uma deusa propriamente dita, embora ela tenha funções divinas dentro do jogo ali, né, que é basicamente açoitar os mortos que fizeram merda. Mas ela tem todo um lance de um diálogo bem estruturado, ela guarda ressentimento do Zagreu, mas apesar de guardar ressentimento, ela ainda tem sentimentos pelo Zagreu. Tem a própria Nyx, que é uma deusa de fato, mas ela é uma deusa multidimensional, então ela fez um pacto pra poder salvar os Zagreus, ela ama o Zagreu como ama o Thanatu ou o Hypno, que são os filhos biológicos, entre aspas, dela. Você tem até o cara, até o Doguinho, brother. O Doguinho, que é interpretado pelo narrador, na verdade, mas tem mais dimensões ali do que os próprios deuses. Isso aí é proposital no jogo. Isso que é o mais legal do que a Supergiant fez com Hades, porque tudo conversa com tudo. Não é só um monte de sistemas costurados. Você não consegue ver aonde termina o sistema e começa o storytelling, aonde termina o storytelling e começa a trilha sonora. É tudo junto. Você não consegue, vou destacar. Tanto é que muito jogo que tenta fazer algo parecido com sistemas de Hades não consegue entregar exatamente aquela mesma sensação. Você vê que é inspirado.
Mas não dá. Não,
você
dá.
Vê que é inspirado, mas não chega lá.
Cara, entendeu? Eu acho que antes de ir pro Eleaces, mano, vai saber quanto tempo eles estavam trabalhando nisso, sabe?
Tipo, fora o tempo antes do Eleaces.
Então.
E só uma coisa, vou falar uma coisa sobre esse jogo. Vocês podem me discordar, tá bom? Mas eu vejo muito assim. Ah, tá bom. Eu também.
Obrigado.
Eu vejo Hades, o Hades está para roguelikes como Elden Ring está para jogos Souls. No sentido de, mano, ele pegou o gênero e expandiu, furou a bolha e muita gente que nunca jogou roguelike na vida, jogou e amou e descobriu que é um gênero que pode jogar.
Concordo plenamente.
Que foi o que aconteceu com o Elden Ring. Porque, mano...
Nesses últimos anos a gente tá tendo jogos assim, eu fico muito feliz de ver, sabe?
Eu também, fico muito feliz de ter essa evolução em relação a gêneros de jogos que tá tudo se mesclando também. Tá começando a ficar difícil de falar, de definir realmente um gênero específico pra alguns jogos que estão saindo. E isso é muito da hora. Isso é muito da hora pra mim.
Tipo, é igual agora tô fazendo Baldur's Gate 3 com um RPG tático. Perfeito. De turno, sim, não. Tabletop, enfim, né?
Baldur's Gate 3 é um episódio separado, na minha opinião, também pra falar, porque o que eu tô me divertindo nesse jogo não tá escrito o que eu tô me divertindo nesse jogo. Isso que eu tô jogando pouco, porque eu tô me segurando.
Irmão,
porque
posso dar aqui um spoiler de uma hora e meia de jogo?
Não.
Muito aleatório?
Não. Fala.
Poxa vida.
Fala.
Cara, tu abre um celeiro, tu encontra um bugbear fodendo uma ogra em cima de um cadáver de um anão, bicho.
Não.
Que é isso?
E aí você tem que resolver essa situação. E olha só, o bacana vocês trazerem o Baldur's Gate é porque o Baldur's Gate ele é um jogo que tá furando a bolha, assim como o Hades e o Elden Ring estão furando, sem perder a essência do gênero base, vamos colocar assim.
Eles só são tão bons pra caralho que tu não pode ignorar que eles existem, basicamente é isso.
Cara.
Aquela pessoa que joga tipo FIFA, que joga, sei lá, jogo de corrida, que joga só Mario, abraço Marcelo.
Mamma mia!
A pessoa vai ter que falar assim, porra, esse jogo é tão bom que eu vou ter que ver qual é.
Exatamente. São esses tipos de jogos, cara. Lógico que tem todo um trabalho de marketing envolvido, não vou tirar isso, não. Eu tô falando, descontando a parte do marketing, que é importante, mas não é tudo. Você tem um lance do jogo, ele conseguiu agradar gregos e troianos, com perdão do trocadilho aqui.
Meu parabéns.
Agradar gregos e troianos, né?
Marcelo, porque edição aí, palmas agora.
Ele agrada a galera extremamente hardcore. Tô falando do Hades mesmo, tá? É a galera que quer fazer, por exemplo, o Samuka me mandou a notícia do cara hoje que zerou recentemente com 64
hits. Eu ia falar disso.
Caralho, velho. Mas... 64, pra quem, pros ouvintes aí não sabem, né? Depois que você consegue finalizar uma run, ou seja, derrotar o Hades, sair do inferno, encontrar sua mãe brevemente, porque você não pode existir fora do inferno, basicamente, né? Você pode fazer, você vai voltando com desafios a mais pra você liberar mais coisas em termos de história e até de gameplay mesmo, né? Você só consegue liberar certos aspectos com isso.
Detalhe, se tu quiser, tu seleciona quais desafios tu quer ativar naquela run.
Isso. Né? E aí, conforme você vai juntando esses desafios, ele vai aumentando o número de hit, que é o calor do inferno mesmo. Uhum. Ou o calor da raiva do Hades no momento, né? E o máximo, e o nível máximo era 64, né?
Só um parênteses, é da hora que essa palavra hit é usada também no inglês pra falar, tipo, o cara que é um bandido, por exemplo, fugido da polícia, vamos dizer, ele tá sentindo vindo um hit da polícia também, o pessoal fala muito isso, né? Uhum. No GTA, por exemplo, aquela barrinha de estrelinhas da polícia...
É o hit.
É o teu hit.
No Need for Speed Most Wanted também.
Também. Os Zagreus fugindo do inferno, é isso. Tu tá se colocando mais desafios, então tu tá subindo em ti esse hit, essa perseguição em ti, pra tu falar assim, olha, eu sou tão foda que eu consigo fugir ainda assim.
É, o mais legal é a desculpa do jogo, né? Que o próprio Hades fala assim, o seguinte, Zagreus, você já descobriu a verdade toda.
Isso.
Já descobriu a verdade toda. Mas é só, isso só mostrou pra mim que o meu sistema precisa melhorar. Então vamos fazer o seguinte, vou botar uns desafios aqui só pra ver se tá bom assim ou dá pra melhorar mais. Eu vou fazer vou fazer uma joint venture nós dois aqui, né?
É, tanto que agora o trabalho dele no, na empresa da família é esse, né?
É, ele é o testador do sistema de segurança.
Especialista em segurança do inferno.
É só pra explicar, gente, tipo, o que que você consegue aumentar a dificuldade, gente? Aumentar a vida, aumentar o dano que você toma, aumentar o dano de armadilha, aumentar o shield dos bichos, aumentar a dificuldade
especial
dos
bichos, chefe, boss, né?
O que mais foge é, tipo, limitar os teus buffs que tu pega, por exemplo. É.
Uhum. E o tempo. E o jogo, gente, o jogo saiu faz 2 anos e o cara passou pela primeira vez no modo, tipo, limpo do jogo, sem mod, essa semana. Só pra vocês terem noção, a gente tava marcado pra esse episódio ser gravado na semana passada. Se a gente tivesse gravado semana passada, ninguém...
A gente não falaria disso,
porque o cara passou no meio dessa semana.
Uhum. Só pra deixar claro, a gente tá gravando dia 6 de agosto de 2023, tá bom?
É, revelar que na real o cara sou eu. Quando eu ia gravar com vocês aqui hoje, eu pensei assim, pô, acho que eu vou fazer uma coisa legal pra poder falar no podcast, né?
Boa, ô, Samuca, você tá citando o Roberto Carlos aqui? Esse cara sou eu?
Ai, caralho, meu Deus do céu.
Jamais fiz isso, mas agora já que eu fiz, ô Marcelo, no fundo e tocando então, os caras sou eu. Ao contrário, com voz de inferno da Xuxa. Vai lá.
Nossa, fudeu o Marcelo agora.
Yes, warning,
exatamente.
Oh, mas falando nisso do hit e tudo mais, isso não entra no hit, tá? Mas vamos falar um pouco do chefe do jogo, porque o jogo...
É do hit, mas
falando
não entra.
Falando em futebol, vamos falar um pouquinho aqui de garrafa d'água? Acho que a garrafa d'água é boa, mas acho que a de alumínio é interessante também.
Não. Uma não era de água?
A garrafa d'água. Caralho,
não.
Mas falando em água, o que tu acha sobre webcams? A marca boa qual que é, será? Não sei.
Mas enfim, bosses, né? Vamos falar de bosses.
Mano, porque o que é muito da hora desse jogo? Ele não tem muitos chefes, então ele tem as três fúrias, né? Que a primeira que você enfrenta é a Megara.
Eu nunca sei qual é qual, irmão. Nunca sei.
É o seguinte, o mais legal, agora vem aí uma aulinha de português pra vocês também, né? O nome dela bom, português, teoricamente correto, seria Megera mesmo. E aí é da onde vem a palavra. Olha só que legal.
Olha só, que da hora.
Megera ela é uma das bruxas, né? Uma das fúrias que não são exatamente... As pessoas gostam de, às vezes, fazer o desenho das fúrias como arpias. Elas não são arpias, tá? As fúrias estão mais pra mulheres morcego muito putas com que você tá tentando fugir.
Megera quer dizer gostosa, né? Por isso eu não entendi, não.
Megera, isso aí.
Quer dizer gostosa, entendi.
Mas quem não é gostoso nesse jogo, né? Vai tomar no cu.
É, exatamente.
As arpias gregas também podem ser chamadas de sereias também. Sirenas.
Sirenes, isso. Né? São as sirenas, exatamente.
É, e qual que é a relação disso com a sirene da polícia? Ô, Leon, você tem alguma curiosidade pra essa?
Que aumenta o hit depois do...
barulho. As sirenas, elas cantavam e faziam barulho alto, cara. Elas berravam. Não era um canto, não era igual o canto da sereia, que, ai, que fofinho, bonitinho. Era barulho que te ensurdecia, tá ligado?
Você meteu um freestyle agora ou...
É verdade.
Não, é real. Isso é real.
O conto da Odisseia tem isso, no conto de Ulisses.
Olha aí.
Sim, a sirena... É, porque não é um canto que seduz, é um canto que ensurdece. Você fica completamente... Já era. Explode seu cérebro por dentro.
Aí sim, isso é, tá bom.
Então, as fúrias.
Megera, Lecto e Tisífone.
Que é medonha. Tisífone tem cara de...
Essa é a verde?
É a verde.
Essa é a arrombada, irmão.
A Tisífone é que dá TP pro outro lugar, que sempre me incomoda, porque eu sempre tô tentando fazer mais rápido possível e o TP atrapalha.
É inimiga das speedruns.
É a que tem cara de
caveira.
De caveira, isso. Eu ia falar de defunto, né? Porque parece mais
a ideia. A Lecto é assado maso mesmo.
Ela curte. É a dona. Ela ali é corda de alpinista, tá?
A Megara é gente boa,
né? É a primeira que você encontra, a Megera, né? Mas Megera. Ela, mano, é muito legal. As interações que você tem com ela no submundo são muito legais. E a questão de ser três é que você, no modo normal, você não enfrenta as três de uma vez, pra quem não jogou. Você começa enfrentando a Megera, e aí você, quando você vai passando e tudo mais, meio que ela fica fácil, né? E aí, de acordo com a história, o Hades vai mandando outras pra ficar no lugar dela. Então, se eu não me engano, vem a Tisífone depois, e depois a Alecta,
é
isso,
a
né?
Última, isso.
E aí tem como ir as três depois,
aí depois,
né?
Vem as três.
É, quando você coloca o Desperate Measures, né? Medidas desesperadas que os bosses ganham uns buffs, né? É. E no caso, são as três fúrias ao mesmo tempo, né? O Hades fala, chega, acabou essa porra aqui, tá? Você chega dessa merda aqui. Agora, eu queria só falar que a dubladora da Megara, cara, da Megera. Puta que o pariu. Avalon Penrose é o nome dela. A voz que ela deu pra... Caralho.
Cara, mas que dublador que é ruim nesse jogo?
Nesse jogo não tem, né, mano?
Leon, tu pode casar com um. Ela ou Matthew Mercer, escolhe.
Leon. Nossa, fudeu. Matthew Mercer. Eu nem penso. Matthew Mercer, lógico. Ele já é meu marido, já sou casado com ele.
Cara, ela é muito boa, mas assim, pra mim, quem merecia um prêmio de dublagem desse jogo é a dubladora da Eurídice. Mas, mano, a Eurídice, velho, quando ela começa a cantar aquela música que começa a dar a origem a história do Orfeu e dela, da história de amor dos dois. Cara, aquilo toca o seu coração de um jeito, velho, que é muito foda.
Se eu não tô enganado, a dubladora dela é a dubladora da Red do Transistor, né, Samuka? É a mesma mulher que dublou.
É isso aí. É a louca que canta sempre as musiquinhas dos jogos da Supergiants. Não lembro agora como é que ela chama, que eu esqueci agora, deu branco, mas é essa louca aí.
É, a dubladora é a Francesca Hogan quando ela fala, mas a cantora da voz da Eurídice é a Ashley Barrett, que é a dubladora da Red.
Essa louca canta muito bem, cara. Ela não é à toa que o segundo jogo da empresa é um jogo sobre uma cantora, né? O Transistor.
Sim, que inclusive que quem faz a voz é, como eu disse,
Isso aí.
Então, vamos passar pro segundo boss?
Bora. Pro segundo boss.
É o Lerne, cara.
É o mais fácil.
Ah, Hidra de Lerna. Um dos 12 trabalhos de Hércules.
Sim.
Sim, e só que esqueleto.
Só que esqueletinho.
É porque o Hércules já matou, né?
Por sinal, eu pensei até que tinha a possibilidade deles fazer um jogo continuando a mitologia grega usando o Hércules como base, tá ligado?
Imagina. Ah, ia ser legal, hein?
Chama-se Herc's Adventure no Play 1. Pode procurar lá.
Muito bom esse
Chama
jogo.
Chama Kingdom Hearts.
Não, Samuka, não começa. Pelo amor de Deus, não começa. Traz pra cá isso,
eu
não,
eu concordo,
cara,
com o Samuka, que o Learn é mais fácil.
Sabia que NPC genérico tem 3 letras?
Ai, caralho.
É verdade, NPC genérico.
13 letras, é. Mais um trabalho do Nomura escondido aí.
Na real, não
aí.
Tem, tá, audiência. Só que caso alguém conte aí, de fato. Ou tem, peraí. Não tem. Tem 11.
Que pena. Mas, mano, vocês falam que é mais fácil, beleza, eu concordo. Entretanto, a primeira vez que eu morri nesse jogo foi pra ela. Ela que me tirou o primeiro sangue, cara.
É, que ela é fácil quando tu pega a manha.
Sim.
Por exemplo, as fúrias, mesmo manjando do jogo, elas podem ainda ser rápidas, te pegar no contrapé e te fuderem ali.
É que elas vão mudando também, né? A Learn não muda tanto.
Isso, é. A Learn, embora ela também mude a estratégia e tal, eu acho mais tranquilo de conseguir ver o que ela vai fazer depois em seguida. Os golpes são mais estragrafados, é mais tranquilo
lento,
de conseguir,
né,
desviar, é mais lento, é o boss mais tranquilo, assim.
O mais legal é ver aonde aquele lance da narrativa ao longo prazo que o jogo traz. Isso aqui é um dos momentos onde brilha isso, né?
Sim, no nome do boss, né?
Que é a primeira vez que a gente enfrenta, primeira vez que a gente enfrenta ela, o Zagreiro, ele é meio Homem-Aranha, ele fica fazendo umas piadinhas enquanto ele toma porrada e dá porrada nos outros, né? Então assim, você tá enfrentando a Hidra de ossos, né? Bone Hydra. E aí conforme que ele fala, você é a Hidra de Lerne, né? Beleza. Aí pela terceira, quarta vez que tu enfrenta, não, vou te dar um nome, não vou ficar mais chamado de Bone Hydra, não. Você vai ser a Lerne agora. Aí, troca o nome da barra do boss lá pra Learn, cara. E ela, obviamente, a Hydra fica meio puta, acho que ela não gosta desse nome, porque ela continua atacando o Zagreu e foda-se. Mas, cara, é muito bacana ver essa mudança, né, vamos dizer assim, da narrativa ali. Isso é visto em todos os bosses, né?
Toda a UI do jogo é muito meta com o jogo inteiro, assim, muito massa.
A gente tava falando da Alecto e da Tisífone. A Tisífone, ela aprendendo a falar o nome do Zagreu, cara, é muito bacana.
Sim.
Essa micro história dentro do jogo, né? É muito bacana.
Leon, inclusive os Zagreus animando a Megara lá depois, quando ele volta pro inferno, que se você mata ela, ele vai voltando, ela tá mó de mau humor, ele fala, não, você fez alguma coisa de errado, mas você vai conseguir, não sei o quê. E, tipo, ele vai animando ela, né? É muito
da hora, cara. É, a única que você não, realmente não tem nada além do caralho, eu vou te bater muito. E ele e o próprio Zagreu fala isso, né? É a Lecto, né? Que a Lecto, ela só quer sangue e porradaria. E ele fala assim, caralho, não tem nem como conversar com essa filha da puta. Como é que eu vou fazer isso, velho? Que merda! É muito bacana essas propostas de diálogo no longo prazo que o jogo faz. Especialmente agora, nos próximos dois bosses. Tem um momento muito bom nisso também.
É, o próximo boss é o Teseu... São dois, né? Que é o Teseu e o Astérios. Uhum. O Teseu, ele faz muito bem o papel de ser um imbecil, encher o nosso saco. E o Astérios, tadinho, eu fico com dó dele.
Que isso?
Eu também, mano. Ele é muito da hora, velho.
É, o Astérios, ele é o Minotauro, né? Porque na mitologia grega só tinha ele. Então ele é aquele próprio Minotauro, que inclusive foi derrotado pelo Teseu. Não sei se vocês na mitologia sabem disso.
Sim, sim, sim.
Foi o Teseu quem matou o próprio Minotauro, né? E, enfim, o mais legal é que o Teseu, ele é um Boy Scout total, né? Ele é o Capitão América, mas ainda mais chato.
Muito chato, velho. Nossa senhora.
E o Astério, ele é um cara muito de boa. Ele troca uma ideia contigo antes, ele fala assim, ó, vamos ver se é bom nessa porrada mesmo. Deixa eu trocar uma ideia contigo aqui no mano a mano, antes da gente se enfrentar lá na arena. E ele tem respeito pelo que o Zagreu faz,
é,
né?
É, justamente.
Tem.
É o que dá a entender que, tipo, o Astério, tipo, realmente não tava fazendo nada de errado, e ele foi morto justamente porque o Teseu é preconceituoso, e é isso, porque, tipo, o Teseu xinga o Zagreu. You fiend! Tipo, ele fica falando...
Seu diabo!
Fica, tipo, xingando o Zagreu, enquanto o Astério, mano, tipo, falando, caralho, mano, porra, só queria...
Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer
O mais legal é você encontrar o Astério no Elísio, né? O Elísio é tecnicamente o lugar aonde heróis vão, não é nem aonde você morreu de forma passiva. Se você morreu de forma passiva, você vai pro submundo também, igual todo mundo, tá, brother?
Sim.
Agora, se você fez algo importante em vida, você vai pra lá. E ele ganhou essa promoção, entre aspas, do próprio Hades, em conjunto com a Joint Venture lá no Olimpo, porque, cara, ele não fez nada de errado em vida, ele só tava sendo um boi raivoso do caralho que ele era, entendeu? Então as pessoas falam assim, não, realmente, acho que a gente pegou meio pesado de mandar ele pro mundo inferior, vamos botar ele lá em cima? Vamos ver aqui, que daí deu certo, né? Ele vira um herói, ele usa uma coroa com muitas aspas de louro pra mostrar que ele é um herói, e etc e tal.
Inclusive, uma pergunta pra você, hein? Astério, gostoso ou não?
Meu Deus.
Caralho.
Pense bem nessa... Olha pra cara dele e pense bem nessa
resposta, a minha resposta pra você é, todos nós temos um pouquinho de furries dentro da gente, então sim, ele é gostoso. Cara, não tem uma alma sequer nesse jogo que não seja gostosa, cara.
A Dusa.
Cara, ela é fofinha.
Então ela é fofinha.
Ela tem uma gostosura de coração. Ela é gostosa também, cara. É porque... nenhuma só alma. Oi?
O balde.
Não, aí não. Pera aí, calma. Que existe uma certa... toda regra tem sua exceção, mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
Stonery. Furry de pedra.
O cérebro? Não.
Não, aí é errado.
Não,
é errado.
Ah, tava ok até agora, entendi.
Ele é gostoso porque ele é um good boy, ele é gostosinho.
Uma serpente esqueleto, ok. Agora o cérebro dele, não. Ok, entendi.
Não, pô. Não. Ele só tem três cabeças, não tem nada demais, né?
Não
é acima de quatro.
Não, mas aí acima de três pode. Três cabeças não pode.
Entendi.
Não
é gostoso de quatro, é ok.
É quatro, tá ok. Justamente.
Vamos lá. Antes de irmos pro papai e último boss, vamos falar do boss secreto, que é o nosso querido Caronte.
Melhor boss. O boss mais difícil de todos, inclusive. Bicho filho da puta. Mano, amo ele, velho. Ó, gente, só pra vocês entenderem, o Caronte, como a gente falou, é o... Na mitologia, ele é o cara, o barqueiro que vai levar as pessoas pro submundo.
Ele, tecnicamente, é a única pessoa que consegue entender a sinuosidade labiríntica do rio Estige.
Sim, sim.
Vejam, deuses não sabem. Ele sabe.
Ele sabe. Basicamente exatamente. Isso. Ele é o mateiro, tá ligado? Você vai entrar no mato, você precisa do mateiro.
O que que ele é na mitologia grega? Tipo, ele não é um deus? Ele é um semideus?
Não, ele é deus. Ele é um deus,
ok. Ah, tá, ok.
E no jogo ele funciona como um mercador. Então você pode comprar com as moedas que não passam de uma run pra outra, que são moedas mesmo, você pode comprar...
Óbulos.
É, os óbulos, né? Que são as moedas que...
Não, óbulos.
Ah, bom, perdão.
Vai tomando cu, até perdi o raciocínio, vai se fuder.
Quando o Caronte, ele fala aquele... dele, se tu traduzir, ele fala... What are you buying? Com esse sotaque.
What are you buying? What are you selling?
Você tem um sotaque de australiano falando, velho. É.
Oi, mãe! Oi, boy, mãe! Oi, boy, mãe!
Mas e...
Oi, boy, mãe!
Ah, alright, high price.
Então, mas ele compra as coisas, ele vende umas boons, vida extra, essas coisas, pelas moedas que você consegue na jogatina. Os óvulos, né, de acordo com
os óvulos, Samus. Isso.
E aí, em alguns momentos do jogo, que é bem raro de acontecer, tem o saco de dinheiro tá perto dele, assim, né? Tem um altarzinho com um saco de dinheiro. E você pode pegar.
Não, você não pode pegar. Esse é o ponto.
Não, você não pode
jogador
pegar,
mas você pode. Você, jogador, é um otário que quer roubar. O único filho da puta... Olha só, vamos lá, peraí. Tá? O único que quer te ajudar com a tua missão é ele, entendeu? Por um preço, mas te ajuda, correto?
Sim.
Aí
sim.
Ainda assim, tu fala assim, não, eu vou roubar esse maluco aí. Você é um arrombado, você merece o boss secreto.
Exatamente. Você não deve, mas você pode, na verdade.
Isso, exatamente.
Mas aí, se você rouba, mano, ele te teleporta pra um lugar e ele estoura a sua bunda, cara.
Desce o cacete, isso aí.
Não tem... Alguém aqui conseguiu matar ele de primeira? Não. Porque eu tomei um couro.
Não, de primeira
acho que ninguém consegue essa porra, não é possível.
Mano,
eu tive que fazer uma run pensando em ganhar do Caronte. Em estilos de build e tudo mais. De arma que eu escolhi pra ganhar. No caso, eu fui bem, bem cheese mesmo. Peguei escudo, eram bênçãos de Atena e ele que lute.
É.
Eu falei, agora você me bateu, né, seu arrombadinho? Então pera aí, então, que eu vou te mostrar como é que é.
Olha que cuzão.
Aí,
ganhei. Você roubou ele e tá xingando o cara ainda.
É que vi.
Eu sou o príncipe do inferno, vai
lá. Eu sou a pessoa que eu pego as coisas pro pessoal. Foda-se que é um robô. Pessoal e eu falo, não vou aceitar isso. E é por isso que eu tenho quase 150 horas desse jogo. Então,
faz sentido.
Sandro, mas como diria o Caronte...
E agora nós vamos pro boss final do jogo, que é... Papai, né?
Papai. Ah, o papai, o Pops.
Com
o
chinelo Pops. Na mão, te esperando.
O chinelo cortante, a baiana de pau.
E legal que ele tá usando o elmo ali, né? Não sei se vocês repararam isso, tanto na arte quanto no sprite, ele usa o elmo da invisibilidade dele.
Leon, rapidão, só uma coisa muito... Lá que vem. É muito, muito da hora. Toda vez que você vai enfrentar ele arranca a capa e a capa pega fogo. E aí eles, inclusive, fazem piada com isso no jogo. Tipo, sim! Porra, toda vez que você arranca a capa, você queima a sua capa. E aí tem uma hora que você entra no quarto dele e aí tem um monte de capa.
Tem um monte de capas idênticas, iguais.
É, tá, muito foda. Todo.
Aí o próprio zagueiro fala, ah, ok, agora eu entendi por que ele faz isso.
Muito da hora, velho.
É, mas o mais bacana é que a ideia de você enfrentar o Hades, né, é como se você estivesse enfrentando uma versão powered up do próprio zagueiro. É quase um PVP rolando ali, finalmente.
Sim.
A primeira vez que você tem mais ou menos uma ideia disso é com o Teseu. Porque o Teseu, ele também pega a bênção dos deuses. Geralmente, um deus que você... Que o jogo vai selecionar pra não aparecer bênção. Tem esse lance nas seeds do jogo, vamos dizer assim. Que é o deus que vai abençoar o Teseu, né? O Hades, não. O Hades, ele já é... Você vê que os ataques dele são bem parecidos com os seus, de fato. Seja porque ele usa uma arma bem parecida com a Varata. Ele tem os ataques ali que você vai aprendendo em termos de gameplay antes também. Que é bem legal. Dentro do que se propõe o Hades é muito bacana porque a gente não tem muita ideia do que o Hades faz em termos mitológicos. Ele é um trickster dentro da mitologia. Ele engana, ele faz uns... Ele é bem menos trickster que o Loki, mas é nessa vibe,
ele fica,
sabe?
Invisível.
Ele engana, ele mente, ele passa a perna um pouquinho, o lance dele é ficar invisível, ficar ali fazendo um voyeur com as pessoas e tal.
Vem um na maciota, tá certo?
Esse é a pegada dele, né? Aqui não, aqui ele fala assim, foda-se essa merda, cata a lança dele, vai pra cima de você com tudo. O que mostra o quão tóxico ele é, né? Porque ele só faz isso com o próprio filho, ele não tem coragem de fazer isso com os outros, então...
É porque ninguém sai, né? Ninguém sai, só o próprio filho quer sair.
É, e ninguém é doido o suficiente pra pisar no terreno dele, né? Também tem esse detalhe.
É.
Porque os outros deuses ficam falando, não, eu tô ajudando aqui o Zagreu aqui pra... daqui de cima. Aí manda a bençãozinha lá, não, você vai lá. Mas ninguém pisa na casa do Hades, entendeu?
É,
ninguém
verdade.
Bota um pé ali na casa.
Ninguém é louco mesmo, não. Ninguém
só depois ali que rola o jantar de familiar, depois ali, que o churrasco da família, quando você termina o jogo de verdade, que vem pro churrasco, que a Persephone fala, vou fazer um churrasco pra minha família. O Hades falou, não quero ver meus irmãos. Ela fala, você vai ver sim. A gente vai fazer um churrasco e vai falar que o Zagreu é filho nosso. Você vai assumir esse filho.
E vai ser picanha.
Você vai assumir esse filho. Aí ele, tá bom, tipo, ele tá lá.
É muito engraçado isso.
Ele não tem muita escolha, né? Porque é, o cara então... todo fodão, todo fortão, que não sei o que é, e vem a Persephone com a metade do tamanho dele e fala assim, ó... Ó, eu vou pegar meu chinelo, não, sim senhor. Sim, senhor.
É tipo o Goku com a Titi, tá ligado?
Aham, exatamente. É exatamente.
A Titi é o ser mais forte do universo do Dragon Ball. Não tem, não tem como.
É verdade. Ela a ideia final do jogo de mostrar o Hades como um cara que se perdeu dentro de fazer o que ele tava fazendo pra proteger o próprio filho, né? Ou proteger... Na verdade, não o próprio filho, né? Proteger a mãe do filho, que é quem ele ama muito mais, na verdade. Isso fica bem claro, né?
Sim.
Não é que ele não ama os Zagreus, ele ama os Zagreus, mas o amor, de fato, dele é para a Perséfone.
Sim.
E isso é muito forte dentro dessa narrativa, porque o tempo todo você vê isso acontecendo. Seja ele tentando ensinar tough love pro Zagreus, seja ele tendo que se entregar à porradaria no final, né? E falar que tudo são relativos às escolhas dele. Cara, eu acho que é uma batalha de boss que ela é mecanicamente bem foda, né? Mecanicamente bem foda. Mas ela tem muita implicação dentro da lore do jogo, da história. Sim. Eu acho isso muito...
Traz um peso muito forte.
Muito forte, muito forte.
Eu acho que, mecanicamente é foda, eu acho que todo último boss de roguelike acaba sendo mecanicamente complicado e difícil, justamente por ser o último boss de um jogo roguelike. Porque, que nem, o primeiro boss, você chega nele rápido, aí o segundo você já é mais arriscado se você chegar. E o terceiro é o que você mais demora pra chegar e se chegar, entendeu? Então, é o que acaba você tendo menos contato. Então, pra você desenvolver aquela memória muscular, o aprendizado, tudo, é o que é mais difícil mesmo. Então, é normal todo último boss de jogo roguelike ser assim, tá ligado?
Em teoria, também, tem um boss entre o Perseu e o Hades, que é o Cerberus, né? Só que você não luta contra
maravilhoso
ele.
Maravilhoso isso também.
É um último mapa que você chega, tem que pegar o osso dele, né?
É um saco de carne de alguma coisa lá.
Sátiro, isso.
Você tem que tem que pegar o saco de carne e entregar pra ele e ele deixa você passar. É muito foda. E ele é o guardião final do submundo.
Essa parte é bem engraçada.
Nossa senhora.
Você não enfrenta o cachorro, né? Ainda fala assim...
Mano, mas eu ia ficar triste se tivesse que enfrentar ele, de verdade.
Best boy, não sei o quê. Tem que ter umas mensagenzinhas assim, muito maneiro, cara.
Como é em inglês, faz uma trocadilha muito boa, né? Tipo, tem um que eu lembro muito bem, que eu ri muito, que aparece assim na tela bem gigante. Cerberus defeated. Aí embaixo, pequenininho. The small sack of meat.
Cerberus derrotado pela carne. Na tradução ficou assim, né?
São piadinhas de linguagem que não fica bem em português, não tinha o que fazer, né? É isso.
Mas é bem da hora a forma como o jogo constrói esse tipo de coisa. As relações que o Zagreus tem com a casa de Hades, eu acho que é uma das coisas mais incríveis, né? A questão da amizade quase colorida que ele tem com o Thanatos é uma. A questão do Orfeu e da Eurídice, da Eurídice claramente guardar rancor.
Sim, nossa, é foda.
Pelo Orfeu ter feito o que fez, né? E ela, caralho, eu não pedi em nenhum momento pra você vir aqui. Por que você veio? É uma parada muito bacana e você resolvendo essa questão. A questão super mal resolvida do Aquiles com Patroclo, eu acho bonito demais nesse jogo, cara.
Da hora mesmo.
Eu acho que uma das storylines mais fodas desse jogo é o Aquiles se culpando e o Patroclo falando, caralho, você não fez nada de errado, brother. Fui eu que fiz merda. Sim. Eu que me fantasiei de você, eu que fui lá, eu que morri, você não tem que se culpar por isso, né? Então, todas essas histórias são muito bacanas, porque eu lembro que esse jogo, eu me dediquei bastante a esse jogo na época do seu lançamento, então teve o lance da pandemia e tudo mais, então a gente tava mais fechado dentro de casa, etc. E foi nesse momento que eu comecei a me questionar muito enquanto pessoa, né? E eu tava jogando tanto Hades quanto Final Fantasy XIV nesse meio tempo, e esses jogos, eles são muito importantes pra mim como pessoa, porque foi quando eu me identifiquei de fato como uma pessoa bissexual, sabe? Por causa das gostosuras. A gente fala brincando aqui, ah, pô, todo mundo é gostoso e tal, não sei o quê. A gente fala meio que na zoeira, mas eu vi que eu tava realmente ponderando, sabe? Por causa do Hades, eu falei assim, cara, mas de repente homens me interessam também, né? Eu falei assim, ok, vamos ver.
Se vier com foice, então, né?
Não, foi, tipo, isso aí é 10/10, não tem como errar. Tipo, tem foice e eu estou lá de 4.
E cabelo branco. Mas, assim,
não precisa ter cabelo branco, tendo foice já era, irmão. Já estou destruído. Mas o ponto é que esse jogo, ele é muito importante pra mim, porque ele Eu sempre tive uma relação muito complicada com meu pai. Então esse jogo me pegou no meu joanete, vamos dizer assim.
No seu calcanhar de Aquiles, você diria?
Sim, o próprio, que inclusive tem uma piada muito boa com isso no jogo, né? O Alzagrão perguntando pro Aquiles, cara, mas porra, você não é imortal? Ele é... Minha mãe esqueceu de molhar meu pé. Caralho, velho, vai tomar no cu, muito bom, sabe? Pra quem não sabe, o Aquiles, ele foi banhado de cabeça pra baixo num rio. Eu esqueci agora o nome do rio, que deixou ele imortal. Mas como a mãe banhou ele de cabeça pra baixo, do calcanhar pra baixo ele...
Ela tava segurando ele pelo calcanhar, né?
Isso,
ela
tava segurando pelo calcanhar. Então ela não molhou o pé. Inclusive o pé do Aquiles também é fraco, né? Teoricamente, já que não foi banhado o pé também. Mas e ele faz essa piada, né? Tipo, minha mãe esqueceu de molhar o meu pé no rio. Então fazer o quê, né? Então assim, eu fui pegando essas pequenas coisas. Esse jogo ele é muito importante pra mim. Muito, muito importante. Então além de tudo isso que a gente citou, esse jogo ele tem um tchanzinho pessoal pra mim, tão importante, que assim, eu passei a observar micro detalhes desse jogo o tempo todo. Em tudo,
da hora.
Tudo. Fiquei assim, tá, porra, a escolha do porquê o cinto do Zagreu tem as caveirinhas sorrindo e não a caveira mal encarada como o do Hades, porque do cinto do Hades as caveiras estão mal encaradas, a dele não. Ele tem, basicamente tá mostrando o espírito do Zagreu. O Zagreu não é um cara mal, o carrancudo mal encarado como o pai. Ele tá no inferno porque ele não tem opção, diferente do Hades, que acha que ele tá no inferno porque colocaram ele lá, né?
Sim.
Tem um lance dos olhos do Zagreu, né? Que um é verde e o outro é vermelho, pra mostrar a mistura das heranças dele. Olhos vermelhos são quitônicos, olhos verdes são olimpianos, né? Então ele tem essa heterocromia nos olhos justamente pra mostrar que ele é uma fusão de dois mundos proibidos. Cara, pequenos detalhezinhos, né? O lance da roupa dele ser vermelha, se misturar com o sangue do rio Tártaro quando ele tá levantando lá do... Cara, sabe? São pequenos detalhezinhos que são muito, muito, muito incríveis. Eu fiquei namorando esse jogo por muito tempo, sabe? Eu parei, tipo, joguei exaustão, voltei agora pra poder gravar com vocês. Então esse jogo é muito importante.
O detalhe que eu acho mais foda do jogo, já até falei no Galinha isso, até apareceu, vai aparecer, barra, estará aparecendo, sei lá, o tempo verbal aí, no Galinha 100, com momentos aí que a gente selecionou. É como a música do jogo é foda.
Nossa!
Aquele riffzinho de violão e guitarra que toca pelo jogo inteiro e tal, né? Que tem primeiro a subidinha em violão, né? Aí depois cai em guitarra. O jogo tá ali, porque a primeira metade é o Zagreus subindo, então a nota sobe com ele, estão tentando fugir do inferno, mas a música não sobe até o final, ela vai subindo pra sempre, ela cai, e o teminha da morte do Zagreus, quando ele morre no jogo, é só aquela parte final, que é ele caindo de novo. Então a música sobe e desce, como o Zagreus sobe e depois também desce de volta pro inferno. É muito foda, de novo, né? Aquele negócio de música ligado com visual, ligado com história, é tudo muito perfeito. E é o tipo de coisa...
E você não sabe onde um começa e onde outro termina, né, cara?
É, isso é o tipo de coisa que, assim, ó... eu acho que pequena parte do pessoal que jogou vai entender de música ou curtir tanto música, assim, pra sacar, tipo, nossa, olha que foda como subiu aqui, depois desceu e tal. E ter fazer essa ligação de modo consciente. Mas inconscientemente, isso faz diferença, sabe?
Sim.
Por mais que a gente não perceba isso, a gente não fique... Pô, eu sou muito ligado com música, mas eu não sou tão ligado assim com, de repente, por exemplo, sei lá, arte visual mesmo, né? Mesmo não conseguindo falar aqui, argumentar sobre, nossa, como certa parte do visual dos Zagreus faz isso, como o Leon fez agora aí. Mesmo assim, eu jogando, pra mim, funcionava. Sem entender de modo consciente o que tava rolando ali. Então, essa atenção que a Supergiant tem com os jogos dela, cara, de deixar tudo com um contexto muito bem formulado, muito bem feitinho. E ter esse cuidado de que o jogador, mesmo não entendendo, sem podendo o que tá ali, assim, entendendo de modo consciente o que tá ali, ele seja impactado com isso faz diferença no jogo, isso é muito foda. E é difícil tu conseguir dar ênfase pra tanta coisa num jogo desse tamanho, tão gigante como é, sem ficar confuso. E o Hades faz muito bem isso aí, cara. Tem muito jogo por aí que bota tanta coisa no jogo que tu fica meio perdido, né? Tu fica meio, tipo, confuso com o que o jogo te mostra.
Uhum.
E o Hades, por mais que ele tenha um monte de coisa, torcendo deuses, um monte de música, um monte de visual diferente, um monte de coisa, ele ainda é super coeso e consegue botar em evidência o que mais importa, que é o Hades tentando encontrar a verdade da vida dele, enfim, fugindo do inferno e tal. É muito, muito foda.
Zagreu,
uhum. Perdão. Uhum. Que é o Zagreu tentando encontrar a sua verdade, fugindo do inferno, tudo isso aí. Muito foda.
Ô, Samuca, você falou da trilha sonora. Cara, eu acho que esse jogo, assim, pra mim ele é 10 de 10, porque eu vejo ele como um jogo perfeito. Como um jogo perfeito, não um jogo, tipo, a pessoa pode achar difícil, né? Beleza. Pessoalmente, ela não pode ser perfeita, mas eu acho ele um jogo completo. E, mano, você precisa zerar o jogo 10 vezes, na verdade, chegar no fim 10 vezes pra você ter o fim da história, né? Porque toda vez que você chega lá em cima,
entre aspas,
você fala um pouco com sua mãe, mas mas já que ele não pertence ao mundo... Já que ele pertence ao submundo, ele chega lá em cima e morre um pouco depois.
É, só um parênteses, tipo... É, só pra gente que não jogou, de repente, não ficar assustada, né? Isso aí de falar, tipo, ah, tem que zerar 10 vezes. Tu tem que fazer 10 vezes a run necessária, né? É que nem, tipo, aquela história do... Nossa, Nier é uma bosta porque tem que zerar 5 vezes. Não, tu zera uma vez. É que tu...
Ah, 3 vezes?
Tá jogando... Não, mas são diferentes, esse é o ponto.
Ah, tá.
Mesmo no Nier, seja o Replicant quanto o Autômata, tu não vai jogar a mesma coisa 3 vezes. São diferentes pra caralho, uhum, as jogadas
isso,
ali.
Isso,
só que são
isso,
três isso. histórias com 3 finais que somadas dão o um total. Aqui no Hades, por ser um jogo roguelite, tu vai jogar mais de uma vez, aqui são 10 até tu conseguir, né, concluir aquela parte da história. Na real, se tu quer terminar de fato, são bem mais do que 10.
Sim,
vamos botar
sim.
que é real aqui, né? Mas não são tipo, nossa, que chato, 10 vezes o mesmo jogo então.
Não.
Porque o jogo vai evoluindo com isso. Tu nunca...
Sim,
cara, isso
sim.
é foda. Não existe diálogo repetido, irmão.
Não existe.
Não existe, cara. Não existe.
Nossa, em horas, 20 horas de jogo, você não
200, repete o diálogo 200 horas ninguém. De jogo, cara. Nenhum diálogo se repete, cara. É muito bizarro.
É muito foda. Mas o que eu queria chegar nesse ponto do... Quando você zera... Quando você faz 10 runs até o fim, que você meio que termina a história principal, e aí a sua mãe volta pro submundo e tudo mais. Mano, a música que, passa, que os créditos se passam, velho, que é o... É, In The Blood.
In The Blood,
mano,
isso aí.
Essa música é tão foda. Primeiro porque ela é uma música linda, maravilhosa, e tipo, o que ela representa na hora que tá, o jogo tá acabando, passando os créditos, mano, me dá arrepio. Eu falo dessa música, me dá arrepio de verdade. E se você vai ver a letra da música, mano, você já viu a letra dessa música?
Sim.
Ela é muito
sim,
bonita, cara.
Sim.
Ela é linda, linda, e conversa muito com o jogo.
Ela conta a história do jogo, né?
Sim.
Tem que olha só, olha aqui, cara, olha isso aqui. Tem um lance que o Samuka falou dos riffs, né? Que é basicamente o riff da música In The Blood é essa, né? Que é subida e descida, mostrando sim. a ascensão e descida dos personagens, não só dos Zagreus, né? Porque o Hades faz isso, porque a Persephone fez isso e tá fazendo de novo, né? Ela sobe e desce, né? E ela tem a história do jogo basicamente sendo contada. E quando eu digo a história, é a lore do jogo. Toda reduzida, resumida, na verdade, a letra dessa música, que ela é um negócio absurdo e é cantado pelo Darren Korb, cara.
É muito bom, mano.
Que é o dublador do Zagreus e a voz cantada do Orfeu também. Vai tomar no cu, esse cara é muito gênio.
E fora
cara.
Isso, tá? essa música, tu falou do riffzinho que eu agora há pouco citei, Leon. Nessa música aí, esse riff, a Ashley Barrett canta essa melodia.
Sim.
Aqui nessa música, que toca depois do jogo terminar, entre aspas, né? É que aquela caidinha final do riff, aqui não cai, ela sobe de novo.
É,
mostrando,
isso mesmo.
Seja o que é, que tu conseguiu chegar no final da parada.
Exatamente.
Depois eu passo pro Marcelo aí o timestamp da música, dessa parte específica da música ali, pra comparar com o riff do principal do jogo, que tu vê no título do jogo, no menu principal, enfim. Mas o finalzinho do riff, que daí naquela musiquinha de morte, por exemplo, ele cai de novo lá pra nota inicial, aqui a Ashley Barrett canta subindo de novo.
E é uma coisa muito forte, porque o tema do lar é, e onde as pessoas pertencem. E esse tipo de coisa é um tema muito forte no jogo. Dentro da letra da música, ela diz o seguinte, que é, home is not where you live, but who cares when you're gone. Lar não é onde você mora, mas quem se importa quando você parte, quando você some, né?
Sim.
Olha só.
É muito forte.
Caralho, velho, que coisa forte, né? É foda demais, cara. Não dá nem...
Não. Então, e essa música, ela é foda de qualquer jeito. Se você nunca jogou o jogo, pegar pra ouvir, ela é muito da hora. Mas quando você zerou e você tá no momento que ela deveria tocar realmente...
O conjunto
quando
da
ela
hora,
pega,
né?
Ela pega diferente,
pega.
Cara.
Ela pega.
E ela é o Run to the Hills, porque... do Hades. Porque quando tá passando, você vê os Zagreus no caiaque, lá na canoa, voltando pro inferno, pro Hades com a mãe dele, né? Então ele tá voltando para o Cis.
Sim. É muito... Cara, é sensacional, velho. Esse jogo, é como eu te disse, eu tenho uma predileção, os meus jogos favoritos são jogos, com exceção de um ou outro, são jogos que você tem... Toda o que a gente chama lá, até lá no Galinha, Samuca, de tripé macroeconômico do Galinha.
Isso.
Né? Que é a narrativa, mecânicas e audiovisual. Essas três pilastras, elas parecem uma coisa só, que é o caso do Hades, é o tipo de jogo que a gente...
Vira um monopé, então?
Vira um monopé, monopé trifásico. Monopé trifásico, Samuca. Monopé trifásico do Galinha. Que é basicamente isso, né? Você não consegue distinguir aonde termina o gameplay e começa a história do Hades e aonde começa, onde termina a história e entra a parte visual. É tudo muito... Não funciona separado.
Fechadinho.
Não funciona separado e funciona extremamente bem junto.
É, a gente fala de tripé por quê? Porque o tripé não é o jogo, é o que sustenta o jogo.
Uhum.
Então, se esse tripé tá tudo zoado, tá tudo desigual e sem a mesma importância, o jogo fica desequilibrado.
Fica.
Mas com o tripé certinho, a parada fica bem suspensa. Olha que puta metáfora, parabéns.
Caralho, obrigado. Vai tomar no cu a gente. Porra. Parabéns a todos os envolvidos aqui, tá?
Parabéns.
A gente
é bom demais.
Porra, vai tomar no cu. Marcelão, palmas pra nós.
Palmas, aí. palmas.
Sim. E, mano, esse jogo é um dos poucos jogos que me vem em mente que ele termina muito no alto, assim. Tipo, ele vai crescendo. E quando ele termina, você senta na cabeça e fala, caralho, velho. O que foi isso que eu joguei, sabe? O que eu vou jogar agora?
Tu joga em pé, irmão?
Eu jogo, porque quando eu vejo o Thanatos, puta que pariu, cara.
Eu jogo deitado.
O que fica em pé tem outra coisa, não. Não é você.
É. Ai, que delícia.
Mas é, mano, quando você termina esse jogo, você até para. Você fala, cara, o que eu vou jogar agora que vai ter... Tipo, que vai dar algum significado na minha vida.
O que vai preencher esse vazio?
Jogo, sabe? Exatamente.
Sabe o que vai preencher esse vazio? Hades 2, cujo Early Access sai esse ano ainda, e se vocês achavam que o Hades 1 já tinha muita simbologia, já tinha muita escolha visual, sonora e narrativa, cheia de importâncias e intrincações assim, vocês não perdem por esperar o Hades 2.
Cara,
eu e o Samuca, a gente falou muito brevemente disso no episódio do Galinha, que eu já dei uma pequena surra de semiótica do que o Hades 2 é, coisa que muita gente passa completamente desapercebido, né? E assim, caralho, mais uma vez, as escolhas da Supergiant. Tipo, escolhemos uma deusa extremamente lá do C da mitologia pra ser a nossa personagem principal. E a mentora dela é uma deusa lá do B, mas que é uma deusa que tem uma importância atual no mundo hoje, nosso mundo hoje. Tá ligado? Você fala assim, caralho, que porra é essa, tipo, Supergiant? Qual é o seu problema?
Nenhum. Então, assim, esse é o ponto.
Vem aí, é o que eu posso dizer com muita calma. Vem
e
aí.
Eu posso afirmar com plena certeza que saiu o Early Access, Bruno Santos estará comprando.
Estaremos lá, todos nós.
Posso afirmar que eu não estarei comprando, cara. Eu sou a pessoa que espera a versão completa.
Eu também,
irmão, eu
sou assim também.
Eu fui jogar Hades só no console, depois que lançou no console, cara.
Não. É, caralho, você esperou muito, mano, nessa mudança.
Esperou demais.
Eu tô jogando, finalmente, Baldur's Gate 3, que eu não encostei nele no Early Access.
Eu encostei.
Tá? Uh-huh. Eu sou esse cara, eu escolhi esperar.
Eu sou assim também, cara. Porque vai que tem conteúdo novo e aí você já saturou do jogo.
Cara, é nóis, é isso aí.
Eu platinei o House of Torment no Eliasis, cara.
Caralho, é isso aí.
Mas será que você platinou? Porque às vezes vai ter...
Existem dois tipos de pessoa, né? Existem os tarado pré e os tarado pós. O tarado pré é o Sandro e o tarado pós
somos
é o Samuca.
Somos todos tarados.
Eu, mano, mas é que tá, quando sair conteúdo novo do House of Torment, eu vou estar lá jogando, tá ligado? Porque esse jogo é do caralho mesmo.
É, eu não posso jogar porque eu fiz isso com Vampire Survivors, né? Eu fiz isso com alguns outros jogos também. Eu não vou citar aqui não, porque eu não quero me expor muito, não. Mas, de fato, o Hades é um jogo que eu tô assim... No momento que eu vi o trailer... Uhum.
Vou espirrar aqui,
peraí. Hades 2...
Espirrei, perdão.
No momento em que eu vi o trailer do Hades 2, eu falei assim, a escolha dos deuses me pegou demais, cara. Eu sou, né, eu sou completo, absoluto tarado por mitologia. Na hora que eu vi...
É um conhecer
do francês... É, enfim, quando eu vi que os protagonistas seriam a Melinoe e a Hecate, eu falei assim, puta que o pariu, os caras me pegaram demais, porque o tema vai ser lance de bruxaria, magia, vai ser tudo isso. O tema do Hades 2 é esse, basicamente. Né?
Pra finalizar o episódio, eu vou perguntar aqui pra vocês. Vamos falar aí quais são as builds favoritas de cada um aqui.
Opa,
pra jogar.
Tá aberto. Nossa, tá aberto.
Arco com Zeus, pronto. Já falei meu. Foda-se.
Mas qual arco?
Aquele que solta 1000 flechinhas.
O de Rama.
Eu não sei qual é o nome, cara. Eu joguei faz tempinho já.
É do Kiron.
É que tu taca 1000 flechas ao mesmo tempo. Foda-se.
É o Kiron.
Aí cada um solta um raio de Zeus na cabeça dos inimigos e matei todo mundo. É isso aí.
Triste, bem triste.
Meu primeiro run que eu venci o Hades foi com isso aí, cara. E essa run.
Eles nerfaram. Aliás, esse arco.
Posso rapidinho me achar um pouquinho aqui? Achar um pouquinho?
Claro,
posso?
Pode.
Essa foi minha run número 11 só.
Caralho, o maluco é brabo. Porra.
Samuca, o Samuca, ele tem um negócio, gente, é assim, que é meio complicado.
Ah, peraí.
Peraí.
Samuca, a sua primeira foi na 11?
Minha primeira vitória foi na 11, isso. Uhum.
Ah, Samuca, vou ter que baixar aqui pra ver qual que foi a minha, então? Você tá se achando com isso?
Vamos lá, irmão. Hades foi no 11. 40. Ô, Leon, fala do Return ou não? Será que fala do Return?
Cara, deixa eu contar essa história. O Samuca, o Returnal, cara. O Samuca zerou o Returnal com apenas, sei lá, 8, 6 runs. Foi um negócio
8 runs.
O cara vai
tomar difícil o Returnal?
8 runs. Foi o que eu demorei pra avançar a primeira parte do jogo, velho. Ele zerou.
Isso é relativo.
Ah, relativo é meu peru de touca, Sandro. Que isso, cara?
Que nota você daria pro Returnal? Você achou muito bom o jogo?
Eu achei, cara. Nota 9 eu daria.
Caralho, assim. Tá bom,
nota
então.
Nota 9. Eu não gosto de nota, né? Mas é que eu mudaria algumas coisas, poucas nele. Então não é perfeito.
O Leo, eu falo que é relativo porque, que nem eu... Quando esse tipo de jogo, as primeiras runs, eu não jogo elas pra zerar. Eu nunca faço isso. Então, tipo, o Samuca deve jogar com a mentalidade já, tipo, eu vou zerar. Tipo, vou passar, tá ligado? Eu
mais
não faço
ou menos.
Isso.
Não, é porque
eu,
assim,
eu conheço o meu marido e sócio. Não, ele só é um completo imbecil jogando mesmo. É só
eu
isso.
Eu penso assim, ó, eu quero ver mais do jogo. Como se faz isso? Jogando bem. Show, vamos lá então.
Eu não faço isso. Eu
viu? Viu? Obrigado, Samuca, por corroborar com o que eu
isso, acabei exatamente. De
dizer. Eu digo foda-se, obrigado. Eu jogo no foda-se.
Tá, eu vou responder a sua pergunta então, Sandrinho. O meu favorito, o Exagriff com aspecto de Lúcifer, com o Demeter, cara. No ataque básico, hein?
Ah.
Gosto, tenho interesse, inclusive. Vou até abrir o Hades agora pra
o
fazer
meu,
isso.
A benção que eu mais gosto de Poseidon, de longe.
Pô,
de,
sério?
De todas.
Não, Poseidon.
Poseidon?
E eu desenvolvi um gosto muito diferente pro aspecto de Beowulf do escudo, cara.
É, não é ruim não, é bom. Ele só é, assim, é tipo dedicação total a você, igual o caso Bahia, então. Né? Você tem que se dedicar e a jogar com ele, mas ele não é ruim não.
E por incrível que pareça, minha melhor run foi com uma arma que não é boa pra speedrun, que foi a lança, cara. Eu tava na época que eu tava tentando fazer menos de 10 minutos e eu tava chegando no 11 com a lança.
Nossa, cara. É complicado.
E aí, só que, tipo, eu tava jogando com todas, tentando aumentar o hit de todas, sabe? E eu não tava tentando fazer speedrun de propósito, eu acabei fazendo sem querer uns minutos. Aí, quando eu tento fazer de propósito, eu não consigo. Uhum.
Depois eu sou arrombado. Marcelo, repete a frase ali agora que ele falou na speedrun. Vamos lá.
E eu não tava tentando fazer speedrun de propósito, eu acabei fazendo sem querer uns minutos. Aí quando eu tento fazer de propósito, eu não consigo.
Você é ceboso. Vocês dois são os dois arrombados.
Trouxas.
É, eu que jogo aqui todo namorando cada aspecto do jogo e vocês, vou zerar com 11, 10 minutos.
Mas, mano, bando de não, pau no cu tá do nem perto do recorde mundial, pô. O recorde mundial é 5 minutos, pô.
Eu não faço speedrun nem fudendo desse jogo. De nenhum jogo, na verdade.
Nenhum também.
Depende do jogo. Hades, eu acho que é um jogo que eu me divirto fazendo speedrun, então eu não tenho problema fazendo isso. Não é que nem, tipo, vou tentar fazer speedrun de Doom, tá ligado? Não vou fazer isso.
A única vez que eu tentei fazer speedrun, me fudi lindamente, foi com Castlevania. Aí eu falei, caralho, cara, consegui zerar o jogo em 2 horas, sou muito bom. Recorde mundial, 35 minutos. Falei, vai tomar no cu, pô.
É igual o recorde de Sekiro, tá ligado?
Vai se fuder, não. Quero não.
Então, cara, a minha build favorita, eu vou ser sincero, eu não tenho muito uma build favorita, mas a que eu mais gostava, ela não tava ligada à arma que eu usava. Porque era uma build de usar o B, sabe? Aquela... O cristalzinho vermelho que você tacava nos inimigos. Uhum. Eu gostava muito de usar aquilo com os Zeus, mano. Porque aquilo ficava pulando nos inimigos que não doido, facilitava muito.
Pode crer. O tiro dele...
uso junto com o arco mesmo. Também, isso aí. Show de bola.
É bem bom mesmo.
Sim, mas das armas, assim, a que eu menos gostava era o escudo. Ele era muito bom, só que não curtia muito, assim. A que eu gostava mais era a lança, a varata do estilo... O último, do aspecto do Guan Yu. Mano, mas assim, eu gostava, só que era uma relação de amor e ódio, porque vai tomar no cu, arranca a vida pra cacete essa merda, e aí você tem que se virar com isso. Mas eu adorava.
Eu sempre fui o cara do arco e do ataque à distância, não tá ligado, né?
Uhum.
Sim. Desde os Monster Hunter, até tudo que é jogo que a gente joga, eu sou o cara à distância.
Monster Hunter é muito bom.
Agora eu tô começando a jogar de corpo a corpo no Baldur's Gate, eu tô tipo, que porra é essa, irmão? Como assim tu bate de perto nos inimigos? Que é isso? Então, eu sempre fui muito melhor no Hades, jogando ou com arco ou com a bazuca do... Não vou falar... Foda-se a metralhadora. Bazuca do Lúcifer.
É uma bazuca. Uhum. É, uma bazuca. Que dá tiro no chão.
Eu uso muito pouco as outras armas que são corpo a corpo, porque eu curto muito o ataque de longe. Eu acho muito massa.
E é isso, aventureiros, o NPC genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. É, obrigado, Samuco Leão, por ter participado desse episódio com a gente.
É,
foi muito
nice.
Legal. É, foi
Falei
muito legal.
Falei pelo convite, quer dizer.
Ah,
sim. Ai, vai se criando, que terrível.
Se um ouvinte quiser encontrar vocês na podosfera, como eles encontram vocês, né?
Cara, não me encontrem, tá? Tomem muito cuidado com o que vocês vão procurar nas minhas redes sociais.
Caralho.
Eu não garanto a sanidade de vocês em nenhuma delas, mas Samuquinha e eu, a gente tem o Galinha Viajante, que é um podcast dedicado de joguinhos aí. A gente faz uma pegada meio Clube do Livro, só que pra videojogos. Então você pode procurar a gente. Aonde, Samuquinha? Essa fala é sua, eu não vou roubar de você não.
No arroba Galinha Viajante em todas as redes sociais.
Exatamente.
A gente tá por aí tudo. A gente tá mais ativo no Instagram e no Twitter, mas tem por aí tudo. Muito Sim. em breve no OnlyFans.
Até OnlyFans. Até OnlyFans. A gente já garantiu o nosso nome lá, é verdade.
Mas acha nós lá no enfim, Spotify, Apple,
só Deezer, procurar por Galinha Viajante.
Amazon Music, Google Podcast, tudo isso aí.
Toda quinta-feira a gente tá lá, então você já pode ouvir a gente. Inclusive tem um episódio do Hades muito bacana que a gente fez já.
Tem, o 21, isso aí.
É, isso aí, pode procurar lá que é um episódio muito bacana.
Bom demais.
O Samuca dá uma destrinchada nesse lance da trilha sonora que ele falou bem por alto aqui, né? Lá ele já deu um pouquinho mais de detalhe, então procura lá que a gente falou bastante desse jogo aí. Então é nóis. Muito obrigado pelo convite, Cedrinho. Marcelão, um beijo, te amo.
Um beijo pra você também, Leon. Chuchuco lindo da minha vida. Te amo.
É isso, galerinha. Lembrando que vocês podem apoiar o NPC Genérico no apoia.se/NPC Genérico. Se você não consegue apoiar a gente, por favor, curta a gente no Instagram, curta a gente no Spotify, entra no nosso post, curta a gente, se comunica com a gente no Instagram, que a gente gosta muito de interagir com vocês. E lembrando que a gente agradecer todos os nossos apoiadores. Muito obrigado a
Sabrina Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Buzetti, Andréia Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete, Débora Sara e Igor Barreira, Felipe Leal, Michael Alves, Luiz Henrique, Edgar Ribeiro, Henrique Lima, Lucas Ferreira, Bruno Tafarel e muito obrigado também ao nosso mais novo apoiador, Alisson Guilherme e o nosso excelentíssimo ouvinte secreto. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast e nos ajudar a sempre continuar produzindo conteúdo pra vocês. Ó, só uma última coisa que eu queria falar, Marcelo, bota isso onde você quiser, mas coloca isso nesse episódio. O Mário não discorda que o The Last of Us 2 deveria ter vencido o jogo do ano. E é isso aí. Eu discordo totalmente da opinião do Mário, porque, mano, pra mim, eu tenho certeza que The Last of Us 2 é um jogo maravilhoso, fudido. Entretanto, pra mim, Hades é o Parasite lá do Oscar, tá ligado? Dos jogos. Porque, mano, os dois são jogos muito fodas, só que o Hades, ele é indie, mano. Você não tem como comparar um bagulho fudido da AAA com o indie, e ele conseguiu bater pau a pau lá com o The Last of Us. Então, ele merecia ter vencido. Vai tomar no cu, Mário.
Isso!
Que é isso? Que Vamos voltar isso? pra cá.
Que deselegante. Né?
Caralho! O cara não tá nem aqui pra se defender, cuzão.
Mas ele não tá aqui por escolha própria. É, exatamente. É. Até meia hora atrás ele estaria aqui. Então,
caralho, velho. Achei pesado, Marcelo. Pode botar bastante pompa em circunstância disso aí que mereceu, velho. Tá? Porra.
É isso, galerinha. Abraço.
Fala, tchau, tchau.
Valeu, galera.
Não, valeu, galera, não, Leon. Faz seu direito.
Valeu, falou.
Valeu, beijos.
Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.